dia para você que está conosco. A Rádio Irapuru é a Rádio do Povo há 45 anos. Com você sempre em primeiro lugar. 22 graus agora é a temperatura. Tempo é ensolarado, sol predomina, 8h24 agora. Tá no ar então o Repórter do Povo a partir de agora, para ficar com você até as 11 da manhã, com muitas notícias, com a participação também dos ouvintes, com a presença aqui do Cláudio Honor Ramos, da Iada Almeida, da Caroline Sec, apresentação Regis Leonardo. Contamos com a nossa reportagem, com o plantão policial e com as imagens da TV Uirapuru no YouTube e no Facebook. Você se conecta com a gente e pode assistir ao vivo o nosso programa Repórter do Povo, fechando esta semana, nesta sexta-feira, que é o dia 20 de março de 2026. 79 dias desse ano, estão faltando 286 dias para 2027. A lua é nova, os santos do dia de hoje, Martinho de Braga, também Teodósio e Alexandra. Cada dia tá ficando menor esses números aqui dos santos, nome dos santos do dia. Eu acho que eu vou ter que trocar meu óculos.
Deu, não é problema da escrita, é problema da visão. Que tá
10 anos atrás era uma coisa, né? Hoje em dia tá
prejudicado. Hoje é triste a visão, né?
Tá prejudicada, vou ter que trocar meu óculos. Mas tá aí os santos do dia de hoje, que marca um dia importante, Chorão. O Dia Internacional da Felicidade.
É hoje, né? Todo dia tem que ser feliz, mas hoje de maneira especial. Agora tu tá falando da visão aí, não é só a visão que vai diminuindo com o passar do tempo.
Que mais,
tem mais coisa que diminui. Meu Deus do céu.
E outras crescem.
Eu tô ficando fraco, tô encolhendo.
Tá ficando fraco.
Outras vão crescendo também ao longo do tempo. Né?
Não, senhor. Mais diminui do que cresce. Aliás, no homem a única coisa que continua crescendo é a orelha. A orelha cresce, viu? Não, a orelha vai crescendo.
Vai crescendo,
tem o que ajude, né?
Dia da felicidade, então.
Hoje vai ser um dia interessante, porque começamos agora no período do verão, mas vamos terminar no outono, né?
É verdade.
Muda hoje o período, que engraçado,
mas
né?
Mas diz que muda só o nome, porque vai seguir o verão, parecido, viu? Vai seguir o verãozinho aí, por enquanto.
Mas é interessante, agora de manhã estamos vivendo o período do verão, mas à tarde já vamos para o outono.
Hoje não é dia de solstício hoje.
Hoje não tem o seu solístico? Lá o vizinho aqui, tu não pode.
Hoje é que
tem que lembrar. Depois sou eu, né?
Agora eu tô
depois
vendo.
Depois sou eu, né?
Hoje é dia, né? Falaram na matéria nossa ali que é equinócio hoje.
Equinócio.
Que é o dia e a noite com o mesmo tempo, não é? O mesmo período. Então tá aí começando o outono brasileiro.
Mas por que não botam assim, é o dia mais longo, é o sol mais, né? Tem que botar esses nomes difíceis.
Hoje a gente mencionou aqui no programa o aniversário de Nicolau Vergueiro, né? O município está de aniversário.
34 anos hoje.
Hoje é aniversário de 92 municípios gaúchos, porque lá em 1992 uma lei conseguiu ou deu a esses municípios o direito de se emancipar. Então, além da nossa região, né? Além de Nicolau Vergueiro, Coxilha está de aniversário.
Coxilha hoje também.
Gentil, Pontão, Ametista do Sul, são algumas cidades aqui, então, que estão no nosso raio de ação, né? Que estão de aniversário hoje, a todos esses, parabéns pelo dia.
Hoje também, hoje muita gente faz o Dia Mundial Sem Carne, foi estipulado hoje, que é o Dia Mundial Sem Carne. E para nós, estamos no período da quaresma, que é aquele período onde
carne de peixe,
Não, dia sem carne, é o Dia Mundial Sem Carne.
Peixe.
Falando em peixe, também hoje é o Dia Nacional da Aquicultura. É aqueles que fazem a criação do peixe em cativeiro.
Aí, Carol.
Aquicultura.
Boa, senhor.
Solístico de verão.
Solstício.
Muito obrigado,
que é o nome?
Caroline Sec. Obrigado, Carol.
Aquicultura hoje.
Aquicultura.
Essa tá certa, né?
Aquicultura tá bem certinho. Hoje é o dia de quem cria, por exemplo, peixe, cria o camarão, cria a rã.
A traíra.
Na traíra não precisa, passou um agora aqui na
aula.
Caminhando.
Que aula?
O mussum.
Quem? Tem também quem cria para venda. E agora, né, é a cultura. Principalmente nessa época aí da Páscoa.
Verdade.
Tem a venda, então, do peixe.
Vamos ver, quem é que vai garantir o peixe com quem, Chorão?
Vamos mandar aí um abraço pra pessoal.
Hoje é dia, o dia é exatamente o mesmo dia da noite, né? O tempo é o mesmo.
É o mesmo?
Tá, no dia da noite.
Duração
hoje
do
alguns, né? Tem uns que...
Então vou ficar essa noite acordado pra medir bem certinho pra ver se vai dar, né? Quando começar a escurecer eu vou...
De amanhã em diante a noite fica maior, daí tu pode...
Amanhã...
De amanhã em diante,
a noite é maior. Isso. E a noite é uma criança.
Mais, então.
Como diz a música, a noite é uma criança e eu sou o seu brinquedo.
Aí, 8:29.
Saúde bucal. Olha a importância também. Hoje é o Dia Mundial da Saúde Bucal. E a nossa saúde começa exatamente pela boca. Fazer uma boa higienização,
valeu, doutor,
principalmente a questão dos dentes, né? Ter uma boa dentição colabora e muito com a nossa saúde. Saúde bucal, a senhora escova os dentes direitinho, faz aquele gargarejo, então tudo isso é importante. Olha esse 20 de março que a gente comemora, né?
É verdade.
Quanta coisa.
Tá com o calendário completo aí,
gente. Meu Deus do céu, eu tenho me dedicado nesse calendário aí e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou me dedicar à aquicultura.
Tá bom.
Vou criar perereca em cativeiro.
É mesmo?
Mas tem gente que cria rã, tem gente que cria peixe, tem gente que cria camarão.
Uma perereca.
E é a peixe, rã. Né? A rã, tem países aí que consomem bastante.
Como é que tu chama a perereca, Chorão?
Não chama, vem sozinha. Solístico de verão. Solstício. Como é que é o nome?
Tá,
acho
então,
graça, né?
8:30, 8:30 agora. Então vamos trazer a previsão do tempo.
Você não é Ave Maria, mas tá cheio de graça.
Mas
né?
eu nem tô com as minhas mãos aqui segurando a cuia.
É a Carol, Carol, eu vou me lembrar disso aí, viu?
Vamos com a previsão do tempo, porque realmente, o Jorão falava, hoje é as últimas horas do verão brasileiro.
Na Uirapuru, previsão do tempo. Apoio. Adquira seu aparelho auditivo via crédito BB, acessibilidade na ProAudi. Fone 3312-0408. E Atacarejo. Leva tudo e Atacarejo. Em Carazinho e Passo Fundo.
Então.
É isso aí, viu? O Invigdonei tá aí. Invigdonei, vamos mostrar pro Chorão como é que se diz solstício. Como é que se fala?
Bom dias.
Solstício.
Viu?
Como é que é, seu Invigdonei?
Solstício, viu? Pelo menos pra mim, né?
Ah, viu? Tá aí.
Ah, mas é que o Invigdonei é um
homem Chorão,
letrado,
pelo que eu vi,
aí,
o Chorão falou solstico, como é que é?
Não, vai piorar o negócio.
Viu? Tá piorando esse troço aí, soltico da onde?
Que eu saiba é solstício.
Tá bom. Bom,
então, vamos lá sim, Red.
A última o previsão do tempo do verão,
vamos lá então, vamos falar primeiro aí do verão astronômico que termina nessa sexta-feira, às 11:45, né? E se prolonga até às 5:24 aí da madrugada do dia 21 de junho. Esse momento marca o equinócio de outono, quando dia e noite têm a duração aproximadamente igual, né? No hemisfério sul, passa gradualmente a receber menos radiação, que a Ieda falou, né? O dia fica um pouco mais longo, à noite, né? Solar, radiação solar, iniciando a transição para nos meses mais frios. Também já tem aí uma expectativa que a primeira massa de ar polar de forte intensidade alcance o Brasil apenas na virada de maio para junho. Ou seja, se isso se confirmar, nós não teremos geadas precoces, que são aquelas geadas, mesmo que fracas, que ocorre no final de abril, ali no início de maio. Né, a se confirmar essa previsão. Hoje o dia ele fica a presença aí de um ar seco e quente, predomina nessa sexta-feira com predomínio de sol e a temperatura máxima deve chegar a 32 graus. No sábado, parcialmente nublado, né, e devido àquela nossa tese, né, devido à elevação das temperaturas e aumento da nebulosidade, tem aí uma possibilidade de chuva isolada à tarde. Vamos ter também no sábado ventos de fracos a moderado, que enquanto ele estiver atuando, ameniza a temperatura, né? Mínima amanhã ainda abafada, 19, e a máxima tarde, 33 graus. No domingo, nublado encoberto, áreas de estabilidade provocam pancadas de chuva e trovoadas no decorrer do dia, mínima 20 e a máxima 31. Primeira semana da estação do outono inicia com previsão de chuva segunda, terça e quarta-feira.
Sampaio, nós temos aí então o finalzinho desse verão, últimos momentos, últimas horas, e o outono chegando, e se avizinha aí um outono com a sinalização do El Ninho, né, Sampaio, e também frentes frias, mas só mais adiante, lá para junho, para maio, junho, né?
É, conforme a avaliação das estações que fazem isso, né, os cientistas, para mais ser mais certo, ele deve começar a transição mesmo no final de abril, início de maio, mas a atuação do El Niño vai ser mesmo no inverno e, conforme projeção dos meteorologistas, deve se estender até o final do ano, ainda na primavera.
Muito bem, Vigdanei Sampaio, obrigado pelas informações de hoje, ótimo dia, ótimo final de semana e até a segunda, Sampaio.
Até a segunda, ótimo final de semana a todos.
Agora 8h34, 22 graus, então a previsão do tempo aqui na Uirapuru.
No Repórter do Povo, as manchetes do dia.
Manchetes do dia na Uirapuru, 8h41, 22 graus. Repórter do Povo, manchetes com apoio do Laboratório Vidal Pacheco, que tem aí exames de sangue, exames toxicológicos também, exames de biologia molecular, genética e muito mais. 9 endereços em Passo Fundo, Laboratório Vidal Pacheco. Claudião, com o lançamento do Claudião, um novo sabor de cachorrão do Claudião. É o cachorrão de costela desfiada, catupiry e alho poró. É um delicioso hot dog do Claudião nas 3 unidades, na Pellegrini, Bela Titá e Passo Fundo Shopping.
Com a história ali, Regis, do que a gente começou a falar em solstício, a brincadeira com o chorão ali, as pessoas entenderam que a gente disse que o evento de hoje é solstício. Não, é equinócio, isso, né? É que a gente só fez uma brincadeira ali do
quando tivemos lá no início do verão, né?
Lá no equinócio, lá no solstício, lá que isso aí. Mas sim, você tem razão. Hoje, então, é equinócio.
Estou. Agora vamos com as manchetes aqui. Não deixe para depois. 3315-2222. Agora me lembrei da música do JF, né?
Sim.
Mas é do imposto de renda aqui.
Ah!
Aí a já se assustou, me confundi. Sim. Aqui nas manchetes, né? Mas é para não deixar para depois a declaração do imposto de renda 2026. A Receita já liberou o download do programa para fazer a declaração. Envio da documentação começa apenas na próxima segunda e segue até o dia 29 de maio. E é bom lembrar que não vale ainda nesse ano aquela isenção de R$5,00, né?
Ainda só não,
a partir
só ano que vem.
Do ano que vem, porque é o período 2026, né? Onde nós estamos declarando o imposto referente ainda ao ano passado, né? Então, as regras mudaram muito pouco, então é praticamente...
Quem não... tem muitas pessoas fazem elas mesmas,
exato,
né? Alguns têm contadores,
exato,
aí, pessoa física, né? Mas...
exato.
Enfim.
Hoje tem até os sistemas ali do meu imposto de renda na internet,
rapidinho,
que também,
né,
ajuda, né? Então, mas cada um busca os seus assessores, né? Sua ajuda necessária para declaração, então, do imposto de renda. Governo antecipa o 13º aposentados e pensionistas do INSS. Mais um ano, né? Porque já tem acontecido isso antes mesmo da pandemia, né? Dos governos antecipar o 13º para os aposentados. Sim. Então, o primeiro pagamento vai ser referente ao salário de abril. O pagamento será feito em 2 parcelas. E quando acontece a antecipação, né? Em abril e junho, então vai vir esse dinheiro. Lá no final do ano vem aquela história, vai ter então 14º, né?
Não vai.
Enganam muitas vezes os aposentados e pensionistas. Nesse ano está sendo feita então essa antecipação de novo do 13º salário. Governo estuda reduzir o imposto para evitar aumento das despesas aéreas por causa da guerra no Oriente Médio. Proposta feita pelo Ministério de Portos e Aeroportos, a pasta da Fazenda. Tudo vai aumentando, né, com essa crise do petróleo, especialmente. Temos aí agora essa questão envolvendo as passagens aéreas, que podem subir, já estão, aliás, subindo. Quem pode se antecipar, já tem uma viagem programada, é melhor, né? Se antecipando, quem sabe evita um aumento que tá vindo aí.
Até porque, se for aí nos próximos dias, o melhor é esperar um pouco para comprar o pacote. Né?
Exatamente, mas tá aí a questão também já afetando as passagens aéreas. É o efeito da guerra. É o combustível.
O efeito alimentos. Da guerra, entre aspas, também, né? Porque tem muito aproveitador aí,
aproveitando, né?
Então... né?
Preço médio do diesel disparou 25% e a média no Brasil hoje é 7,22, diz levantamento oficial do governo.
Outra situação, né?
Já tem, mas tem lugares já vendendo a mais de 8 diesel, né? E outros já nem tem mais para vender. Essa crise aí do abastecimento que a gente tá enfrentando no nosso país. E para fechar de manchetes do esporte, o Grêmio venceu ontem o Vitória e fica a 2 pontos do G4 do Brasileirão. O Grêmio que marcou o nome do jogador aqui, que é confuso, né? primeiro gol contra foi o Cabo Tanga que marcou.
Como é que é o nome dele?
Hoje de manhã eu me vi feia.
Cabo Tanga.
Pegou pra mim essa linha, eu pensei, meu Deus.
Mas tá errado o nome do cara.
É um zagueiro Cabo que Tanga. Marcou contra, né? O Inter e Grêmio tiveram gols contras na rodada, favoráveis esse ano, nessa rodada. Então o Camutanga, um zagueiro lá do Vitória, marcou contra. Depois o Amuzu.
Amuzu.
Joga bem, né?
Joga bem o Amuzu. Tu já viu o Amuzu?
Conhece o Amuzu, Xarão?
Só de fotografia. Só vi por fotografia, não vi pessoalmente o Amuzu. Agora, a notícia triste, infelizmente, a lesão do jogador do Grêmio, num lance bobo, né?
Olha só, eu não sou uma pessoa que... Né? Eu sou gremista, mas se o Grêmio, eu sou daquela não faz, leva, né? Enfim. E ontem eu tava escutando a Uirapuru na hora do jogo, quando o narrador ali, o nosso Pedro
Ernesto,
Pedro Ernesto, né? Cara, eu fiquei imaginando assim, eles, porque parou, né? Foi muito triste, assim, quem tava vendo, eu não estava vendo, mas ficou a fratura exposta ali
da
perna.
Meu Deus do céu,
Mas sabe o que eu queria falar? Veja ainda como as pessoas, a gente não pode desacreditar do ser humano, às vezes a gente fica indignado, né? E diz, olha, a humanidade não tem jeito, mas veja, o estádio tava cheio. Eu, na verdade, não sabia nem se era do Grêmio ou era do Vitória, o jogador esse. Mas o silenciou, né?
Jogadores desesperaram no campo.
É. Nossa, os jogadores desesperados, as torcidas ali de tanto um quanto a outra, silenciou e depois começaram a bater palma, incentivando. É Marlon, né?
É o Marlon
aí.
É um acidente de trabalho, né?
Mas veja,
mais feia,
né,
a situação.
Mas veja, situação complicada, um momento difícil, mas as pessoas são solidárias, né?
Solidárias.
O ser humano se tocou com aquilo ali. E eu tive essa sensação aí que o ser humano tem sim salvação e nós estamos no caminho certo, viu?
Mesmo num ambiente ali altamente competitivo,
exatamente,
né? Profissional de competição, né? Vamos botar só na TV o Irapuru ali, pra quem não viu a foto e da lesão. Passei ali pro Thiago, que tá na TV o Irapuru, porque pra ilustrar esse momento. O jogador nem percebeu na hora, né, Chorão? Ele só olhou o pé dele, meio
olhou.
Estranhou, e depois quando, que ele viu, ele começou a se desesperar.
Quando ergueu a perna, o pé tava pro lado contrário, né,
cara? Chamaram imediatamente aí a ambulância, né? Porque foi uma lesão grave ali, o pé dele virado ali, ó, né?
Meu Deus
que coisa,
do céu,
né? Lamentável. Diz que é 5 a 6 meses pra se recuperar, vai fazer a cirurgia hoje.
Cinco meses com certeza, né? Isso que não foi ligamento, não foi nada, né? Foi só a questão exatamente do osso, né?
Do osso.
Aonde normalmente ele não fica com sequelas,
E as duas equipes médicas trabalharam juntas, né?
Pra resgatar.
Então foram atendê-lo. Exatamente. E a torcida toda, parece que o jogo, nem os narrador ali,
o pessoal
murchou, né? Não tinha como.
Um clima terrível, né? Por conta dessa grave lesão desse jogador.
Inclusive os da Vitória, né?
Os do
tanto
Vitória
o jogador
também,
quanto os torcedores.
E não foi uma dividida ali, né?
Maldosa nem nada.
Ele trancou o pé no
trancou
gramado,
o pé,
né?
Tem a impressão que mais
pode
trancou
ocorrer,
o pé.
Né?
Pode
ocorrer.
Um acidente de trabalho, né? Num lance, a gente vê lances muito mais ríspido e pegado, né?
No teu tempo de árbitro, Chorão, tu já viu alguma lesão?
Já vi. Infelizmente já vi lesão e também já presenciei até pessoas que acabaram perdendo a vida jogando futebol no mal súbito, né?
Mal súbito,
Duas oportunidades aconteceu isso aí. É um lance que realmente cancela e para toda e qualquer competição.
Bom, 9:49, as manchetes do dia aqui na Uirapuru para o Laboratório Vidal Pacheco. Tá sem tempo de ir ao laboratório? Conte com a coleta móvel do Vidal Pacheco, é só agendar no 981570009. O Laboratório Vidal Pacheco vai até você com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Te atende, faz a coleta do teu exame em casa, no seu trabalho, onde você estiver, e depois você recebe aí o resultado dos teus exames. Então, o Laboratório Vidal Pacheco, que faz parte do grupo WP, aqui você pode confiar.
Olha, Regis, nós falávamos dessa questão e desse jogador, né? Aqui o ouvinte lembra, igual uma fratura do JG aqui dentro da Uirapuru, foi um desespero de todos nós aí que estávamos juntos.
Foi na outra rádio, Ieda, ele foi, nós tínhamos o estúdio e a técnica separados, né, Ieda? E ele foi sair da técnica e entrar rapidamente no estúdio, e nessa virada ele acabou resbalando, quebrou a perna lá dentro da Uirapuru. Ele teve que ser carregado pelo... porque tinha escadas para acessar lá nosso estúdio, né? Era uma escadaria para subir aqueles degraus. Foi então,
desespero geral também,
durante,
né,
todo aquele período de recuperação dele, tinha que levar o neguinho no colo, né? Até o estúdio e botar ele sentadinho lá na cadeira.
E o pé ficou pro outro lado,
ficou,
né?
Pro outro
como
lado.
Esse jogador aí.
Verdade. Ontem, né? Deu para ver bem na imagem ali. Quando ele ergueu a perna, assim, o pé ficou virado pro outro lado.
Verdade,
né?
Verdade.
Que bárbaro.
É, mas bem semelhante,
lembrado. Ficou preso, na verdade, ali pelo couro e pela meia, né? O meião que
igual
segurou.
Igual do JG naquela época.
Ainda estamos aqui nas manchetes, estamos na manchete, então, o apoio do Claudião. E tem um novo sabor, cachorrão de costela com catupiry, um delicioso hot dog de costela desfiada, catupiry e alho poró. Então é válido esse novo lanche, esse sabor irresistível do Claudião, no Claudião do Pellet Tá Shopping, do Passo Fundo Shopping e também o tradicional Claudião da Pelegrini. Chega lá e pede, eu quero o novo hot dog do Claudião de costela desfiada, catupiry e alho poró. Você não vai se arrepender. O Claudião também tem a tele, entrega no 996881313. Manchetes do dia na Uirapuru, 9:51.
Ao vivo da FECARS.
E a FECARS está aí desde ontem, já com alguns prêmios aqui para a sétima região tradicionalista. O Evandro Meirelles está ao vivo conosco agora na tela aí da TV Uirapuru, em Santa Cruz do Sul. 8:52 aqui, Meirelles. 22 graus, aí como é que tá o tempo?
Bom dia. De vermelho e azul ali, ó.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda Almeida, bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores da Rádio Uirapuru. E vamos chegando nesse segundo dia, diretamente aqui da cidade de Santa Cruz do Sul, com informações da 36ª FECARS, a festa campeira do estado do Rio Grande do Sul, onde se reúne aqui gaúcho dos quatro cantos do nosso Rio Grande do Sul, que vem aqui praticar as atividades campeiras. E vou dizer, tá muito bonito aqui a cidade de Santa Cruz do Sul. Temperatura boa de 22 graus, tá aí, ó, um sol maravilhoso que tá brilhando entre as nuvens. E o pessoal tá aí metendo corda agora ali na cancha de laço, no Laço Irmãos. E também informar os amigos, quem tá na câmera aqui é a esposa Raquel, tá?
Aí, ela é a primeira vez que tá hoje. Cinegrafista oficial hoje, então, do boletim.
É isso aí. Então, Raquel, dá uma filmada aqui para o pessoal ver, quem está assistindo a TV Uirapuru, como tá lindo aí o parque de rodeios, aqui a cancha de laço, os acampamentos aí, ó, os acampamentos lotados, né? O pessoal já aí, ó, se levantando cedo, lidando com os cavalos, lidando com os pingos, e a criançada lidando com a vaquinha parada. Eita, essas nossas crianças, né? Quando eu vejo uma criança arremessando o laço numa vaquinha parada, eu vejo que a nossa tradição gaúcha não vai morrer tão cedo, tá? Nós sabemos que estamos garantindo que a nossa cultura e a tradição vai passar de geração para geração. Muito bem, tá, meus amigos.
Manda um abração para...
Estamos aqui com o nosso...
Manda um abração para Raquel aí, né?
Tá bom, obrigado, já ouviu aqui, ó. Tá te mandando outro abraço aqui também.
Com uma mulher ao lado aí, né? Então tá aí a Raquel, né?
Não, ó, vai devagar aí. Então tá bom, então. Vamos lá, então. Está ao meu lado aqui o nosso coordenador da sétima região tradicionalista, nós que estamos junto ali com a nossa delegação, né? E já no dia de ontem já tivemos premiação para a sétima região, terceiro lugar do Laço Narrador com o nosso amigo narrador Arlindo Lopes. E ontem, no final da tarde, na boca da noite ali, tivemos a conquista de uma modalidade que é muito cobiçada pelos laçadores, que é o Laço Diamante. O Laço Diamante, quem participa, quem já foi braço de ouro. E quem participou e representou a sétima ontem foi o Israel de Freitas, do Piquete Laçador, e Sebastião Luiz de Ávila, se consagrando campeão do Laço Diamante. Meu amigo, coordenador Marceli, está aberto os microfones da Rádio Uirapuru para o senhor falar e relatar na nossa sétima região e também na FECARS. Bom dia.
Bom dia, Meirelles. Bom dia aos ouvintes, a Ieda, toda a equipe da Rádio Uirapuru. Nossos ouvintes, que tão bom é quando tem uma rádio que acompanha os eventos fora de Passo Fundo, porque ali nós levamos essa mensagem para aqueles gaúchos e gaúchos que estão nos escutando e não puderam vir. A sétima região está com uma das maiores delegações aqui, das 30 regiões tradicionalistas, estamos fazendo um trabalho, primeiro para fazer uma grande apresentação, e depois colher os lugares que forem premiados para nós, e estamos saindo com o pé direito. O laço, o troféu do laço diamante é um mais requisitado entre todos os gaúchos, e ontem nós fomos campeão. Então acreditamos que estamos com o pé direito. Hoje tem o início do laço da vaquinha parada, que é um laço muito emotivo para todos os pais e também para nós, e vamos dando sequência hoje com a grande festa aqui em Santa Cruz.
Muito bem. O que podemos destacar, além de todas as modalidades que estão acontecendo aí em cancha, da nossa sétima região?
Sétima região, hoje estamos participando de todas as modalidades, inclusive a gineteada, que vai ser hoje à noite, depois da abertura, e também a expectativa grande é o nosso laço seleção. Nossa seleção que ganhamos lá em Vacaria, vieram para cá, estão aqui completo, consciente. Ontem já fizeram o esquenta-braço, que a gente chama aí, foram muito bem no laço quinteto. E nós estamos assim com um acampamento com as famílias da tradição gaúcha da sétima região. E estamos com a expectativa é grande, é boa, e vamos, se Deus quiser, fazer primeiro uma grande apresentação, né?
Meu amigo coordenador Garcelino Oliveira, se a nossa sétima região tiver grandes premiações, várias premiações, é feito um somatório, e desse somatório, quem sabe, podemos buscar aí um troféu Laço de Ouro.
Esse troféu é um sonho de todas as regiões. O ano passado nós perdemos por 7 pontos, nós ficamos em segundo lugar no geral. Esse ano, se Deus quiser, nós vamos fazer uma pontuação regular em todas as modalidades para atingir esse objetivo de levar o troféu Laço de Ouro, que é um dos mais bonitos que tem aqui na nossa peça campeã.
Muito bem, muito obrigado, coordenador Garcelino. Parabéns pela organização da nossa delegação, pela hospedagem que está nos acolhendo ali no acampamento da sétima região. E boa sorte que possamos trazer aí várias premiações aí para a nossa sétima região.
Muito obrigado. Nós fomos aqui hoje como coordenador, mas também quero lembrar todos os nossos coordenadores que trouxeram a sétima região até aqui, muito bem representada, e nós hoje estamos dando sequência ao tamanho da sétima região na tradição gaúcha.
Muito bem, muito obrigado. Bueno, está aí então o coordenador Verceli da sétima região, nos informando, né, da nossa sétima região tradicionalista. E agora, quero finalizar aqui agradecendo aí também a direção da Rádio Urapuru por nos oportunizar de estarmos aqui transmitindo, e também agradecer aos nossos patrocinadores. Enquanto eu falo dos patrocinadores, a Raquel vai filmar aí, ó, como está aqui o Parque de Rodeios da cidade de Santa Cruz. Muito bem, estamos aqui falando no oferecimento de Metalúrgica Sulfer, especialista em soluções metálicas de mezaninos e gradis a coberturas planas ou curvas. Entregamos precisão em cada detalhe. Atendemos reformas e instalações residenciais, comerciais e industriais, com a máxima eficiência. Rua Pedro Cuma, 1030, bairro Grefe. Quer qualidade? Chame o Elvis no WhatsApp 54 981 13 4126. Pastelaria do Zé estará presente na segunda edição da Feirinha de Artesanato e Moda no próximo dia 28 no Garden Cidade Nova. Esperamos você a partir das 18 horas com o melhor pastel da cidade. Participe! Casa da Churrasqueira e dos Espetos, aonde você encontra uma grande variedade de churrasqueiras, desde a churrasqueira para espetinhos até aquela que assa no bafo. Espetos, facas, panelas de ferro, de barro, alumínio e inox. Produtos avulsos, kits e diversos tamanhos, na Avenida Presidente Vargas, ao lado da JR. Fone 3632-4297. RM Ambiental e Serviços de Hidrossemeadura. Já pensou ter um gramado uniforme pronto em 40 dias para corte? Chame a RM Ambiental e Serviços, que chegou em Passo Fundo, e solicite o orçamento pelo WhatsApp 996562526. Fale com o nosso amigo César. Meus colegas e amigos, eram essas informações diretamente de Santa Cruz do Sul. Falou o repórter Galdério Evandro Meirelles.
Valeu, Evandro Meirelles, então trouxe pra gente as informações direto então de Santa Cruz do Sul, FECARS, essa festa campeira que vai até o domingo e a gente acompanhando. 22 graus, 9 da manhã, o repórter do povo pela Uirapuru. Você está ligado aqui com a Uirapuru, gigante em audiência, 95, está ligado com a gente no FM 102.5, que é a nossa frequência aí no rádio, né? Para você que se sintoniza aí com a gente no aplicativo também, e é claro, a todos da TV Uirapuru. A gente tem uma audiência que cresce cada vez mais aí na TV Uirapuru do Face e do YouTube, as pessoas no YouTube ligadinhas com a gente. Obrigado por essa companhia de todas as manhãs. 9:06, 22 graus agora. O ouvinte repórter da Uirapuru já está participando e traz aqui a sua mensagem com o apoio do Sicredi.
Sicredi, a sua cooperativa de crédito. Olha, pode aproveitar aí os benefícios de um seguro de vida com vida.
Certo.
Isso que é proteção gigante, viu? Seguro de vida do Sicredi, você tem cobertura para doenças graves, seguro viagem, desconto em farmácias. E o Sicredi, Regis, vai estar no Automóvel Show aí.
Tá querendo comprar um carro, Ieda Chorão?
Isso.
Então, o Sicredi vai estar lá.
O Sicredi
pode sair de lá já com o carro financiado, segurado, inclusive.
Exatamente,
né?
Viu? O Sicredi. Procurando até aqui o anúncio no jornal
Troca-Troca
Uirapuru, do Automóvel Show, que aqui, Automóvel Show, vem que sai negócios, as melhores concessionárias de Passo Fundo no maior evento Norte Gaúcho, com o apoio do Sicredi, e o Sicredi tá lá dentro.
Legal.
Junto no Automóvel Show, e você pode aí conseguir um carro com uma taxa maravilhosa.
Com taxas,
viu?
Especiais de feirão, né? Isso. Já é diferenciado, né?
Verdade. Então, hoje, você tá procurando, tá buscando um carro novo, de hoje até domingo lá no Automóvel Show, você que já é associado do Sicredi já tem um crédito pré-aprovado. Inclusive, isso, eu já recebi aqui no, nas mensagens do que o Sicredi manda pra gente, ó, você tem um crédito. Quer,
eu também recebi.
Só que no momento não vai dar, eu disse pro meu amigo Arthur lá do Sicredi, ó, Arthur,
como?
No momento não vai
momento
dar.
Não, como tem diz o interesse.
Como diz o gaúcho, pode sair com o pé de borracha lá na hora.
Na hora, na hora.
Tem um caminhão tombado na rua... Perguntei qual é a rua aqui, próximo do Sacolão do Mandioca ali.
Lá é Ípica, Valinhos.
Rua Canoas?
É.
Então é a Rua Canoas, temos a imagem ali no, no... Olha ali, pode um pouquinho mais, por favor.
Tombou
ali
o caminhão, é.
Tombou, vamos dar uma aproximada na imagem ali do caminhão tombado, né? Mas olha, tombou, tá?
Tá, tá virado ali,
vou
será que é.
Vou passar ali pro... Também pro nosso...
É, uma rua, ali, é, né? Uma rua em obras, pelo que a gente percebe, né? Será que algum veículo aí da Corsã, da prefeitura, prestando serviços? Então, lá na rua,
Rua Canoas.
Canoas, Ípica.
O Piroli vai se dirigir lá pro local.
Tá certo.
É na Rua Canoas, então, bem próximo ao Sacolão do Mandioca.
Isto.
A Corsã está fazendo obras ali, a gente vê a sinalização, inclusive. Isto. Ali os cones, né? Mas o caminhão tombou.
Daqui
de que
foi.
Maneira, vamos saber aí.
Foi descarregar uma carga, né? Ele abriu a caçamba e o caminhão veio junto, né? Pode ser? Não sabemos.
Pois é.
Porque é uma rua estreita ali, não teria motivo para ele simplesmente tombar ali, foi fazer a curva.
É lá no alto também da Ípica.
É. Lá no alto da Ípica. 9:08 agora, com 22 graus, compartilhe os bons momentos do Bela Titá. É o shopping do coração da cidade. Bela Titá, que tá com a sua programação de Páscoa. Ontem à tarde aqui com o Bruno Reiner, no programa Vai Que É Tua, esteve a Juliana Vieira, né? Que é a gerente do marketing do Bela Titá, detalhou essa programação de Páscoa do shopping do coração da cidade.
Isso. E aqui, Regis, o outro filhote de leão baio atropelado a 700 metros da nossa entrada que divisa entre Coxilha e Sertão. Eita. Na curvinha de baixo. O Luiz Pedro Viesselli Graziotin tirou uma foto e tá mandando pra gente. Tá ali, é, um filhote de leão baio.
Deve tá mal morto já, né?
Foi atropelado, sim. É, ele tá foi morto, atropelado. Então,
tá, tem que recolher esse animalzinho ali. É uma imagem chocante aí. Atropelado na rodovia. 9:09 agora.
E outro, né? Porque esses dias já tivemos uma situação aí.
Tem acontecido com frequência, né? Então, desses animais que estão por aí.
Judiaria, né?
22 graus, agora vamos trazer na Uirapuru a Opinião Sem Segredo.
Opinião Sem Segredo, com Luciano Azevedo.
Sexta-feira, hoje, 20 de março. Bom dia, Luciano.
Bom dia, Regis e Ieda, bom dia para todo mundo, boa sexta-feira. É, ô Regis, eu falei aqui nesse espaço aí há mais ou menos uns 40 dias e quero repetir. Vai acontecer uma tragédia na Vila Rodrigues, perto da Igreja Santa Terezinha, naquela região do Claudião, até a Vila Cruzeiro, porque este local da cidade se transformou num local de venda de droga, de consumo de crack, onde as pessoas andam à luz do dia, virando os containers da prefeitura, procurando no lixo algo que possam trocar por droga. Isso está acontecendo, Regis, a qualquer hora do dia, em todos os dias da semana. Então, quando você pensa que essa é uma região onde moram milhares de pessoas, eu não estou falando só perto da Praça Santa Terezinha. Estou falando desde lá do início da Coronel Pellegrini, né, onde está o tradicional bar do Claudião, pegando até o final da Coronel Pellegrini e mais à esquerda na direção da Vila Cruzeiro. Estou falando de muitos quarteirões onde moram milhares de famílias em casas antigas, em edifícios novos, em lugares maiores, em lugares menores. É um lugar que sempre foi da nossa cidade um lugar muito tranquilo e onde tem muita criança na rua, adolescente indo e voltando do colégio, senhoras que vão até o supermercado, que vão até a praça, crianças que vão para o colégio. Esta região da cidade, eu faço um desafio, ela é hoje a região que tem mais gente circulando, consumindo droga. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho visto, assistido, presenciado todos os dias, em todos os horários. Eu moro nela, né, Regis? É importante dizer isso, eu estou todos os dias nessa região, mas o que eu tenho visto é assustador. E agora, no meio da noite, as pessoas começaram a virar os containers. Então elas procuram, provavelmente, coisas ali para trocar por droga, né? No meio do lixo, e elas começaram a virar os containers. Então eu estou falando isso mais uma vez, né, Regis, porque é uma região onde mora muita gente, e onde vai, olha, estou dizendo aqui com muita tristeza e muita preocupação, vai acontecer uma tragédia. Vai acontecer um crime, vai acontecer uma morte, como aconteceu daquela senhora, infelizmente, lá, voltando da cantata natalina, quando ela foi atacada e morta, né, por um homem que estava em abstinência da droga ali, perto do Enave, por ali, né? Vai se repetir, com certeza vai se repetir nessa região que eu estou falando, porque ninguém está tomando providência. Isso é muito triste, né, Regis? E cabe a gente também usar esses espaços de comunicação para fazer alertas, para ver se alguém escuta, né, Regis?
Bom, ontem até a gente mencionou essa região da Praça Capitão Giovino ali, ó, Santa Terezinha, igreja, para essa força-tarefa, né, de um programa Rumo Certo que visa moradores de rua. Eles até tiveram pela manhã ali ontem nessa localidade, mas pelo que você fala, né, tem que ter um trabalho de polícia ostensiva mais à tardinha e à noite, fim de semana, Luciano.
Regis, é manhã, tarde, noite, de certo. Segunda a domingo, em qualquer horário que você passar, em qualquer horário, se alguém tem dúvida, a Brigada Militar dá um giro por aqui, em qualquer horário vai ver essas situações. Por quê? Porque provavelmente, eu não conheço essa questão da venda da droga, mas provavelmente por aqui tem essa situação, né? Então, o alerta é porque tem muita criança, tem muita mulher, muita senhora, muita pessoa de idade andando na rua e, olha, a situação é bem preocupante, viu?
Valeu, Luciano Azevedo com alerta nessa sexta-feira na Opinião Sem Segredo. Obrigado, Luciano, e até segunda.
Bom fim de semana para todos, Regis. Que seja um fim de semana feliz, alegre para gremistas e para colorados, né?
Valeu. Um abraço, Luciano. 9:14, 22 graus. Então, Luciano, que trouxe pra gente aqui a Opinião Sem Segredo desta manhã de sexta-feira, o apoio da Estância La Estância Tonê. É uma cabanha aqui de Passo Fundo, de propriedade do advogado Fernando Tonê, uma cabanha formada exclusivamente pelos garanhões da raça crioula. Genética de alto nível, composta por campeões e registro de mérito, comprovadamente aí a cabanha que possui o maior plantel de garanhões da raça crioula e disponibiliza genética comprovada. La Estância Tonê, cabanha premiadíssima em Passo Fundo.
Aqui a Sandra diz, essas pessoas drogadas aí também tem que sair da rua ali na Cruzeiro, tem muita boca de fumo, né?
Exatamente, né, Ida? Ficam perambulando por aí. nas ruas da nossa cidade.
Aqui na Praça da Mãe, na Avenida também, semana passada, um bando gritando, sacudindo meu portão às 3 horas da madrugada.
Na madrugada, no agito, né? Na perturbação do sossego. A Brigada tem feito, sim, algumas ações na madrugada, mas não tem como estar em toda que é praça, em tudo que é lugar, ao mesmo tempo, né? Porque ainda tem as demandas dos bairros, né? Que tem muita perturbação do sossego também. Então é uma situação que, infelizmente, é uma situação que acontece a rotineira em cidades médias, como é o caso de Passo Fundo.
O Diego diz, olha, eu concordo, ali naquelas imediações citadas, muita gente abordando, pedindo, um movimento de pessoas alucinadas, é assustador, parece aquele filme dos mortos-vivos. E até acabam prejudicando o comércio local.
Certo.
Então, a nossa família ali já não vai mais no comércio perto da praça, tá complicado.
Exato, né? Mas a Brigada, ela tem que agir, né? Fazer o policiamento, pode identificar as pessoas, mas uma pessoa que, por exemplo, tá drogada ali ou tá bêbada, se ela não tem nada ilícito com ela, não pode ser recolhida.
Exatamente.
Não pode ser presa, não tem o que fazer.
Porque
a pessoa tem
o direito de ir e vir ali, né?
Exato, exatamente.
Por que não pegam quem abastece as bocas de fumo?
Seria o
raiz. Só que daí em seguida já abrem outro do lado ali, né? E aí vai.
Prende o dono da boca, daqui um pouco a esposa, o filho, o tio, o primo toca um negócio e depois, né?
Sim, trabalho perto ali da Corsã, no bairro São Cristóvão, ali muitos drogados ali, eles andam, parecem uns zumbis horríveis.
Zumbilândia, então, o pessoal anda aqui, é uns zumbis pelas ruas. Né, por conta da.
Imagina na redondeza da rodoviária, estação rodoviária ali também
é
tá grande.
Ali é um ponto que nunca terminou ali, né?
No entorno do hospital municipal também, né? Olha, é bem complicado nessa situação.
É porque tem nessa venda da droga, crack especialmente, que é uma droga mais barata, mais acessível, que pequenos furtos são realizados justamente para os dependentes ir lá e comprar. E tem onde comprar, infelizmente, a gente sabe disso. E a Brigada da Polícia fecharam várias bocas de fumo aí nessa regiões todas, aqui, mas elas já reabriram, né?
Aqui teve um outro que diz, eu denunciei uma boca de fumo ali 1000 vezes, nada foi feito. Uhum. É que muitas vezes a polícia chega à denúncia e eles precisam se abastecer de provas, né? Porque senão não adianta, eles dão uma batida ali. E ou não pegam, ou pegam pouca coisa que não vai se sustentar, eles não vão preso.
Logo
e aí
soltos. Voltam
de novo a vender. Então é bem complicado, viu?
Agora 9:17.
Isso, Regis, tem que dizer. Não é caso só de Passo Fundo.
É das médias cidades. Hoje, até pequenas cidades.
Até as pequenas, virou uma pandemia
pequenas cidades, inclusive, estão tomadas pelas facções, né? Daqui aí elas mandam e desmandam nesse ponto aí, né? Então é uma situação que é muito complicado.
Olha que diz, hoje na Coab 1, a padaria que tem no bairro foi assaltada logo cedo. Infelizmente, não temos mais segurança em lugar algum. Olha, uma padaria aí foi assaltada logo cedo hoje no bairro Coab 1.
Aproveitar aqui, já que o ouvinte disse denúncia, né? Ainda nós estamos com um card hoje no nosso jornal Troca-Troca, que recebe também da Draco de Passo Fundo, denúncia de tráfico de drogas. Então você pode mandar aí o seu WhatsApp, aqui tá escrito, garantimos o sigilo da sua informação. 54-3311-2244.
Isso.
Então, se quer denunciar uma boca de fumo, denuncia direto para a Polícia Civil.
Nós vamos ficar, inclusive, manter esse anúncio, porque é importante no Jornal Troca-Troca, página 21, Jornal Troca-Troca, tá ali o telefone, você pode entrar em contato.
E denunciar anonimamente uma boca de fumo, tráfico de drogas aí, próximo ou de um lugar que você saiba que essa atividade ilícita, ilegal e criminosa tá acontecendo.
Praça Toqueto, Avenida Brasil, Boqueirão, em frente à Igreja São Vicente, voltaram a ser locais de uso de drogas dia e noite.
Agora 22 graus, 9:19, é que quem vende ali nesses locais não fica por ali.
Não.
Então, só quem
está
consumindo ou quem está já no efeito da droga, está ali, não tem como remover do local, porque a pessoa tem o direito de ficar pela rua. Mas é uma situação que se espalhou pelas nossas praças, infelizmente. Daqui a pouco tem mais no Troca-Troca Irapuru, que a gente vai mostrar para você, né, o que o Troca-Troca traz nessa sexta-feira. Vinte e três graus em Passo Fundo.
Olha, Regis, a gente falava aí, né, dos municípios, que essa situação que várias ruas da cidade, você se depara com pessoas drogadas, né? Que usam drogas, enfim.
Uma doença, né?
É uma pandemia e não é só aqui na cidade, né? Vários municípios, você estava também, lembrava aí na questão das facções, exato, né? Em municípios menores também. Aqui em Passo Fundo não é diferente. Ontem, inclusive, o ouvinte lembra aqui que teve uma queima de arquivo. O cara foi morto ali com 10 tiros na rodovia, né? Tiradores até com colete à prova de bala.
Exato.
É certamente organização criminosa, profissionais do crime aqui em Passo Fundo, né?
Exato. Foi uma típica de uma execução. Foi inclusive uma cena de filme, né? Onde teve perseguição, tiroteio e uma pessoa que foi morta, né? Depois o carro crivado de balas, ele conseguiu, sim, sair do carro e caminhando, mas caiu logo em seguida. O carro usado pelos assassinos aí foi completamente queimado depois. A polícia segue investigando. Matheus Piroli acompanhou toda essa ação ontem. Depois vai nos trazer uma atualização, os detalhes, né, dessa típica execução. E a vítima tinha, sim, algumas passagens policiais importantes, homicídio, outras circunstâncias também. Então é isso que a gente tem enfrentado, né? Também a violência oriunda do tráfico de drogas, isso, que existe aqui na nossa cidade.
E olha, na escada do comercial ali, depois do meio-dia, dê uma passada ali, é um fumódromo de maconha.
Eita, nós, hein? A escada do comercial ali, então, na General Neto, né?
Isso.
Depois do meio-dia, é aquele tendel já, né? E tem outros tantos pontos aí citados pelos ouvintes.
Isso.
A polícia, né? Obrigada, quem sabe, mapear esses locais, deve ter, não é possível que não tenha já algum local para fazer acompanhamento. É que chega a borda, né? Ainda daqui a pouco a pessoa não tem nada contra ela, não tem o que fazer, sim, tem que deixar a pessoa na rua.
Sabe dizer se está faltando gasolina em Passo Fundo? Tem alguns postos de combustíveis vendendo somente gasolina aditivada. Realmente está faltando ou o que está acontecendo?
É uma mensagem que a gente recebeu no Jornal da Sete, ainda de um ouvinte disse que em um determinado posto
na Vera Cruz ali
não tinha gasolina. Mas ainda não temos aí uma reclamação mais forte aí da falta da gasolina. E tampouco do diesel também, a gente não ouviu mais falar muito reclamação, não sei se normalizou o abastecimento, ou os postos aí estão com algum estoque, né? Vamos pesquisar aí junto aos revendedores, junto aos postos, se está faltando já também a gasolina.
É, a princípio aqui do Silvano, aqui no dois...
Brook.
Posto shopping.
Isto.
Né? Posto shopping. Tem gasolina.
Os dois
normal,
postos dele na Avenida Brasil, né? Ali. E anda muitas vezes também, né, cara? A gente tem que falar. Às vezes é uma estratégia do dono. Pô, só vou dizer que eu tenho só aditivada para vender só aditivada, que é um pouco mais caro. O preço, a não ser que a aditivada esteja no mesmo preço da comum. Aí tudo bem. Mas é uma circunstância que a gente está vivendo e pelo que se parece, ainda vai agravar. Essa questão do combustível, do diesel e agora também chegando a gasolina pelos relatos que a gente está ouvindo e está recebendo aqui dos nossos ouvintes. 9h29, a Majofer tem as telhas metálicas para o teu projeto. É uma moderna fábrica de telhas metálicas. 3317-8000 é o nosso televendas. Atendemos Passo Fundo e região com a telha metálica, com tubos e laminados, acessórios e ferragens. Tem chapas também. A Majofer tem aquela telha ideal, aquela telha para tua casa, uma telha moderna, bonita, né? Super resistente, com aquele sistema EPS, que é um sistema termoacústico, né? Onde você tem a garantia aí da manutenção, isolamento acústico, né? Da tua casa e também isolamento térmico. Então a Majofer são vários modelos, várias cores. Entre em contato, 3317-8000. A entrega é rápida. Nós atendemos então em Passo Fundo e toda a nossa região.
Vamos falar da Majofer, já página 3 aí no jornal Troca-Troca Irapuru. Que jornal bonito, né?
Bonito, nosso Troca-Troca Irapuru.
Olha, tá lindo imagens aí, as fotos perfeitas,
a impressão maravilhosa,
isso,
né?
Isso.
Do nosso jornal Troca-Troca Uirapuru.
Parabéns aí, ó.
E nós temos a
nossa gráfica em Porto Alegre.
Porto Alegre,
né?
Exatamente.
Gráfica da Zero Hora, e que faz esse...
Aqui nós destacamos, inclusive, uma imagem ali do Prof. Roberto, né? Bonita, sim, a imagem da semana, e a charge também tá muito legal. Tem um deputado que tá meio cabisbaixo.
Né? Enquanto isso, em Brasília...
O Vorcaro não me ofereceu um avião, não financiou minha campanha, não depositou dinheiro na minha conta, tá
reclamando. Força, deputado! No próximo escândalo, você consegue se envolver. É aquilo, parece que hoje tá tão na moda, em voga, você tá no meio dessa corrupção, ser amigo do Vorcaro. O Chorão queria ser amigo do Vorcaro também, né? Não, brincadeira. Mas, gente, tá tão na moda, assim, parece que a coisa tá acontecendo de uma maneira.
Quem fica fora reclama.
Já reclamando de quem fica fora, né?
É, exatamente.
Infelizmente.
Na página 5, nós temos aqui o final de semana, derruba preço Coqueiros. O meu supermercado, são muitas ofertas do Clube Mais Coqueiros.
6 e 7, temos o classificado, olha, muitas ofertas, tem classificados, tem imóveis, tem terrenos, tem veículos, tem negócios, tem empregos e muitos anúncios ali também.
O trovão tá sumido, ia dar um gatinho, tá ali no... ele sumiu lá na Vila Cruzeiro, próximo ao Colégio Salomão.
Ora.
Então o trovão aí tá desaparecido, ele é preto e tem detalhes em branco nas patas e também no rosto, ali no pescoço, trovão. Na página 8, Oral Unique, agende a sua avaliação, é isso que você encontra na Oral Unique Implantes.
Na página 9, é o rescaldo final da Expo Direto, temos ali a marca da Bortolini Imóveis, SLC Máquinas, John Deere, JR Cimentos e UPF, Universidade de Passo Fundo, os nossos parceiros ouro aí na Expo Direto.
Página 10 tem o mês do consumidor da São João. Aqui nós vamos de chocolate, sabonete, desodorante e ainda fralda para você aproveitar em muitas ofertas da rede de farmácia São João.
Na página 11, Automóvel Show de 20 a 22 de março no Bourbon, das 9 da manhã às 8 da noite. Taxas especiais, condições facilitadas, ótima avaliação do seu usado.
Também vamos para a página, da página 13, a página da saúde do jornal Troca-Troca, Hospital São Vicente de Paulo conosco e ainda a Bortolini Imóveis, que está lançando o primeiro verão do imóvel com oportunidades exclusivas.
Também na página 16, nós temos aí a Feira do Pequeno Produtor, né? Que tem às quartas e aos sábados, amanhã, a partir das 5 da manhã, Feira do Produtor Nagari e também o Tagliari Gás. Você pode ter direito ao gás do povo. Uhum. Descubra como retirar seu botijão em Tagliari Gás. Confira o anúncio na página 16 do jornal Troca Troca.
E o Bem Casado é um doce, Eda, que tá aqui na receita.
Bem Casado é um doce.
Hoje ali, ó, tá bonito o doce, hein?
E é facinho de fazer, viu?
Fácil de fazer. Receita do jornal Troca Troca. E na página 17, toda a cobertura também, Fecars RS. Aqui nós temos aqui alguns apoiadores, Casa da Churrasqueira dos Espetos, RM, Ambiental e Serviços, Sulfer, Metalúrgica e Pastelaria do Zé.
Também na página 18, Regis, nós temos um anúncio aqui do Grupo Uirapuru.
É,
o seu negócio sempre em primeiro lugar aqui no Grupo Uirapuru. Quem é líder de audiência gera resultado. E o Grupo Uirapuru é uma plataforma que conecta marcas, pessoas e oportunidades reais de negócio em Passo Fundo e região.
Aí tá ali os shares, né, da audiência da Uirapuru em vários horários.
Do grupo juntando todos eles, né, do grupo Uirapuru, essa pesquisa do Instituto Reality de Pesquisa, que foi feito o ano passado, de 19 a 22 de julho. Então, todos os dados. E para quem anuncia, Regis, esses resultados significa alcance, mais credibilidade, mais impacto. Quando a sua marca precisa aparecer... Para quem decide, o caminho é um só, estar onde a audiência está, e é no Grupo Uirapuru.
É, líder em audiência, presença em multiplataforma e comunicação que gera resultados. Roda Política, nós temos a página 19, Hospital de Clínicas com o plano HC Mais Saúde, um plano de vidas.
E na contracapa, nós temos aqui a Bortolini Imóveis.
Isso.
Chegou a hora de chamar um imóvel de seu, feirão do primeiro imóvel, Regis.
A partir de 199 mil,
exatamente,
hein?
Exatamente. Financiamento de condições facilitadas. 30%, até 30% de desconto.
Chama Borto que dá negócio. 3313-4504. Bom, 9h35 agora, com 23 graus aqui em Passo Fundo, sol predomina na nossa cidade nesta manhã de sexta-feira, últimos momentos aí do verão brasileiro, porque 15 para o meio-dia vai começar o outono, a estação da transição. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouco o Matheus Piroli já no estúdio atualizando informações policiais. É o Uirapuru, gigante em audiência, 24 graus, 9h41 agora no Repórter do Povo.
É, aqui nós temos o Christian, né? Direto.
Fala, Christian.
Aqui de Fontoura Xavier.
Fontoura Xavier.
Nas obras da BR-386. O Chorão ia gostar da vida ali com o Vorcaro. Não é uma vida ruim, né? Uísque da melhor qualidade, charuto, festas, mulheres internacionais. Não é ruim, né? Às vezes a gente trabalha a vida toda e não vai ter uma vidinha tão boa como essa. Abraço a todos sempre que posso, estou na escuta. Christian Sangalli.
Valeu, Christian. Mas veja, tanta vida boa que ele teve agora, tá algemado atrás das grades.
Exatamente. Que adianta, que adiantou, né?
Eu não bilionário, consigo, tá rico, mas agora tá atrás das grades, né,
fazendo festa na Itália.
E tudo mais. E agora tá vendo
a
sol nas...
Agora a mulher tá apavorada, que ela não tinha ideia que ele... Ela sabia que ele era um sucesso, né? Um profissional de sucesso, um empresário de sucesso, mas não tinha ideia que ele era falcatrua.
Veja,
né? Ela tá dizendo agora.
Tá vendo o sol nascer quadrado. Eu prefiro viver minha vida tranquila, em paz, fazer minhas festinhas, tudo dentro da humildade, tá aí, né? Com a consciência sempre tranquila de que eu não roubei, de que eu não fui corrupto.
O trabalhador, a maioria, né? Hoje tu trabalha, tu luta para adquirir a tua casa própria, tu luta para adquirir o carrinho, depois para trocar de carro, mas é parcelado, né? Não tem como tu chegar assim e dispor, né? Dessas festanças que eles, como esse cara aí, o cara era milionário, né?
Nossos momentos felizes é na parcela, né? No dia a dia. Vamos parcelando em 12 meses e vamos vivendo e vamos sendo felizes.
Senão tu não consegue adquirir.
É bem assim, vamos sendo felizes desse jeito. 9h42, 24 graus, o nosso ouvinte aqui do YouTube, o Alex, tá falando o seguinte: precisa ensinar os jogadores sobre a questão dessas orientações quando acontece um fato grave dentro de campo, né? Eles se desesperaram, claro que tem equipes médicas no campo, mas eles também, ninguém mais deu apoio. Eles não quiseram nem se aproximar ali do jogador diante daquela cena triste,
ficaram,
né?
Ficaram com medo, né? De machucar mais ainda a situação, né?
Exatamente. Então tá aí, obrigado, Alex, participando com a gente. Aqui em Mato Castelhano está assistindo o nosso programa Carlos Alberto Silva. Valeu, Carlos. Na audiência do Repórter do Povo, na TV o Irapuru.
E aqui no Facebook também, tô dando uma olhada aqui, muitas pessoas ligadinhas conosco aqui, nesta manhã, assistindo a TV o Irapuru.
Tá na hora da gente trazer agora informações da polícia na Irapuru. Então, 24 graus, 9h43.
Na rádio Irapuru, o repórter policial da cidade.
Tá aqui o Matheus Piroli. Bom dia, Piroli.
Bom dia, Regis e dos nossos ouvintes. Antes da gente trazer as informações do setor policial, tava conversando agora com uma fonte em relação à questão dos combustíveis, né? Isso, tá recebendo aí algumas mensagens, e essa fonte, ela é ligada aí à rede de postos, enfim, tem um trânsito bem importante aí em meio à compra, venda de combustíveis. E confirma, viu, Regis, que em alguns postos aqui da nossa cidade não tem gasolina. Em algumas bandeiras específicas, não tem gasolina, e uma grande rede de postos aqui da nossa cidade tá sem diesel, não tem diesel em nenhum
não
dos
tem
postos. Em apenas um posto ele tem um pouco de diesel, e nos outros, seco.
Não veio nada.
Não chegou, né? Tá muito difícil de comprar, as distribuidoras estão limitando muito. A situação tá complicada, e para grandes redes de postos, eles não têm só passo fundo para lidar com essa situação.
Porque ontem o pessoal dizendo, olha, ontem eu vi uma grande movimentação de caminhões carregados com combustível chegando no nosso polo, só que eles não abastecem só passo fundo, né?
E o que, eu até questionei isso, toda, né? E o que acontece? Só que vem um caminhão com anidro, com anidro, para misturar na gasolina, vem outro com biodiesel, vem outro com diesel, vem outro com querosene. Então, esses caminhões não vêm todos eles só com gasolina ou só com diesel. São caminhões que transportam. E aí, um caminhão desses, uma carreta, por exemplo, que transporta 60 mil litros. Isso para dividir nos postos aqui na nossa cidade
é pouquíssimo.
E veja, o ouvinte diz, mas não tem porquê. Petrobras, com toda a produção, o importado ainda tem disponibilidade. Mas eu acho que o que está vendo aí é essa questão das distribuidoras, né? Na verdade. Não vamos culpar os nossos postos de combustível.
Estão limitando, na verdade, a compra.
Lá em cima, exatamente. Estão limitando a compra.
Isso tem gerado esses transtornos, então esses pousos, que são os revendedores, são a ponta final de toda essa cadeia, né? Que vai lá da produção, da importação do petróleo, do refino e até chegar na ponta final da bomba, né? Que tá faltando.
Exato, então, pelo que nos repassaram, a bandeira Shell é que tá sem gasolina.
O maior problema é na
aqui
Shell.
Em Passo Fundo, né? Que estaria sem gasolina. Os postos da Shell. Então, aqueles postos que tem bandeira Shell teriam aí, estariam sem abastecimento de gasolina.
E tem alguns postos que tem a gasolina aditivada e não tem a comum.
Pois é. Então tá essa situação complicada. Bom, nós vamos falar então do setor policial para a GM Casa e Construção. Vai construir ou reformar? Na GM Casa e Construção tem tudo para sua obra. E RS324 ceda para Carazinho. Supermercados Marcolan. São 50 anos aqui em Passo Fundo. Você se cadastra no Clube Marcolan. E aí tem descontos, ofertas exclusivos. E também a Líder Desinsetizadora. Se o seu problema for detetização, nós temos a solução. Passo Fundo e Vila Lângaro tem a Líder Desinsetizadora. Trazendo, né, atualizações e informações sobre aquele caso grave que tivemos ontem à tarde, mais um homicídio aqui em Passo Fundo e aquele homicídio com claros sinais de execução, né?
Isto.
Foi um indivíduo que foi executado a sangue frio aqui em Passo Fundo, foi na saída de Passo Fundo para Coxilha, às margens da RS-135, saindo aqui de Passo, um pouquinho antes de chegar na ponte. Foi ali, bem à direita de quem vai aqui, a Coxilha, onde aconteceu aí esse assassinato.
Essas imagens aí, até convidar os ouvintes para assistirem, quem não tá ainda na TV Irapuru, Facebook e YouTube, que você tá mostrando pra gente aqui, Matheus. A gente vê o carro, um branco Ford Ka ali, né? Na beira da rodovia e mais adiante, dentro de uma propriedade ali, o corpo da
vítima.
O corpo
da vítima tá coberto ali, né? Por um lençol ali, né? Onde a gente vê. Então, o que aconteceu? Esse indivíduo ele foi identificado como Luiz Jairo dos Santos Júnior, de 30 anos. Ele conduzia esse Ford Ka branco, que você vê nas imagens, e ele aí nesse ponto ele foi interceptado por um outro veículo, um Peugeot preto, que estavam com três indivíduos a bordo, que cravejaram aí esse veículo de bala. Então eles interceptaram esse veículo, começaram aí um intenso tiroteio.
A vítima também tinha arma.
Há informação de que sim, mas essa arma não foi localizada.
Não foi localizada, certo.
A informação de testemunhas é que ele teria trocado tiros aí com os outros bandidos, mas não foi localizada a arma com ele. Não sei se os bandidos levaram embora, se perdeu em meio a matagal ali, caiu ali tem um barranco, tem uma sanga
ali.
Mateus, os policiais estavam dentro da sanga ontem tentando localizar essa arma, enfim, mas não localizaram.
Então, o carro preto que estava perseguindo esse outro veículo aí.
Ele teria relatado aí para pessoas próximas desde manhã cedo que ele estava se sentindo que estavam seguindo ele. Ele disse que ele comentou com pessoas, parece que estão me seguindo, parece que tem um carro que está me seguindo, enfim, ele já estava assim. E ele também já tinha várias broncas aí, né? Então, já estava meio que...
Tinha passagens, né?
Por tráfico, por formação de quadrilha e também por homicídio.
Sim.
Ele tinha passagens aí, era um velho conhecido aí da polícia já. E aí, nesse ponto, então, onde aconteceu aí o tiroteio, foram mais de 30 tiros disparados, né? Aí, nessa imagem não dá pra ver, mas o carro ali, o Ford Ka, ele tá com a porta toda perfurada, né? Se a gente tiver alguma foto ali que pegue bem a porta do Ford Ka, tá com toda a porta ali perfurada, vários tiros acertaram aí este veículo. E aí ele conseguiu ainda sair do veículo, descer esse barranco, atravessar sangue, ele caiu morto lá do outro lado, lá numa parte de uma residência. Depois que os criminosos aí executaram o Luiz Jairo, eles fugiram do local, né, e atearam fogo no veículo utilizado no crime, que é um Peugeot 3008.
Tá aí o carro incendiado.
Ele foi incendiado às margens da rodovia que dá acesso ali à antiga pedreira Fux.
Então tinha um carro esperando por eles, né, Marcos?
Provavelmente, né? A suspeita é que tinha outro veículo aí esperando por eles, né? Para que eles pudessem efetuar a fuga. E o que chama atenção é justamente isso, né? Que eles estavam se passando por policiais. Eles estariam aí com colete à prova de bala, com toucas ninjas e de acordo com informações de testemunhas, o veículo tinha um giroflex em cima.
Aí.
Então, eles provavelmente eles tenham se passado por policial para tentar abordar esse homem aí. e aí efetuaram então essa execução.
Matheus, pelas imagens, né, que a gente tem aí desses dois veículos, saída para Cochila, então, quem sabe num sistema que a prefeitura tem de câmeras aí, né, que pode ter um sistema que até hoje identifica a placa do carro, né?
Vai ajudar bastante.
Vai ajudar a identificar pelo menos a placa desse carro e quem poderia, quem é o dono.
A placa a gente tem, né?
Ah, já tem desse carro aí.
O carro era roubado?
Era roubado.
Daqui de Passo Fundo?
Não, ele foi roubado em Itajaí.
Itajaí.
É. Tinha placas de Curitiba, mas ele teria sido roubado em Itajaí. Não estava em situação de roubo e furto ainda. Então, deve ter sido roubado aí na noite anterior ali e já ter sido usado para cometer o crime.
E se parece, pelo que a gente está vendo aí, uma situação que já tinha sido bem planejada, organizada, premeditada, né? Porque está tudo
premeditado, né? Foi premeditada essa execução, né? Planejada e organizada, né? Já tinham aí, ó, porque de acordo com a própria vítima, ele percebeu que estava sendo seguido, né? Isso. Então, provavelmente, eles estavam monitorando ele, né?
Eu fico imaginando, né, Matheus, aqui, as pessoas daquela casa onde a vítima caiu morta ali, né? Tinha gente em casa, né? Eles ouviram todo...
Parece, todo viu, desenrolar. Regis, que ele estava trabalhando em uma daquelas residências ali. Estava fazendo uma obra.
Uhum.
Eu acho que ele parou ali, enfim, o carro, e aí foi que ele foi executado, viu? Porque, de acordo com informações, ele estaria trabalhando como pedreiro, carpinteiro, não sei, fazendo alguma obra ali.
Em uma dessas casas
aí.
Certo.
Por isso que ele estava aí nessa região, nesse local. Então, foi aí, infelizmente, né?
Morreu no local na hora, né?
Morreu na hora.
Ele tentou sair caminhando, saiu do carro ainda?
Saiu do carro, correndo ali, cambaleando, né? Foram disparados mais de 30 tiros e pelo menos 15 teriam pegos nele. Então, foi, claro, sinal de execução, né?
Exato. E eles atiraram no carro, né? Ele parou o carro e eles chegaram atirando no carro, né?
Atiraram no carro ali, né? Parece que teve um que desceu ali do veículo.
Uhum.
Né? Enfim, aí ele correu ali um barranco bem, bem íngreme. Ali embaixo tem uma sanga.
E caiu morto.
Conseguiu atravessar a sanga e acabou caindo morto lá do outro lado. Né? Então, não parte dessa residência. Esse fato aí que movimentou ontem o setor policial. As investigações já iniciaram a cargo da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, né, que agora vai investigar para tentar chegar aí nos autores dessa execução, né?
E esse carro queimado, ele deixa pouca margem para a polícia tentar alguma prova, alguma pista de quem estava dirigindo, porque queimou tudo, não tem nem como tirar aí uma digital.
Chamou a atenção, Regis, que dentro tinha várias ferramentas aí nesse carro, mas a gente não sabe se era da pessoa que era a proprietária.
Uhum.
Ou se era dos criminosos,
ele,
né?
Ele conseguiu revidar ou ele não teve chance?
Testemunha solar que ele atirou também.
Atirou também.
É, só que não acharam a arma que ele tava. Essa arma não foi localizada. Então não se sabe se os criminosos levaram.
Levaram, né?
Ou se ele perdeu ali na...
Caiu na sanga.
Se foi a arma, o que que aconteceu? A polícia tava tentando localizar a arma, porque as pessoas falaram, ó, teve troca de tiros. E aí a polícia foi tentar localizar essa arma, estavam tentando procurar ali, mas não... Localizaram aí a arma.
A vítima está identificada, né, Matheus?
É Luiz Jairo dos Santos Júnior, 30 anos de idade.
Jovem,
Luiz,
né?
Jairo dos Santos Júnior, 30 anos.
É
jovem, mas já é experiente no crime, viu?
E sempre falam, né, Matheus, essa é a máxima, né, até da polícia, né? O caminho, quem tá no crime, ou é cemitério ou é cadeia.
História, né, que não existe bandido velho, né?
Para esse aí, Matheus, teve cadeia e agora... Teve o cemitério, agora teve a morte dele, né?
Exatamente, foi agora morto, né? Pelos próprios companheiros de crime, né? Muito provavelmente, né? Por outro grupo, enfim, mas no mundo do crime ali. Muitas vezes eles têm o tribunal deles, né?
Foi decretada a morte dele e aí, quem sabe até pessoas que nem o conheciam, mas foram contratados, ó, vai lá e apaga o fulano. Foi
verdade.
O que aconteceu, o que a gente tem aí.
Bom, olha, ontem à noite a gente teve aí um acidente, um motociclista que ficou ferido após sofrer uma queda na rua José Feigolo, no bairro Independente, aqui em Passo Fundo. O condutor, ele trafegava na via em direção à rua Lava Pés, quando acabou derrapando sobre um pó de brita espalhado na pista, decorrente de uma obra aí da Corsan que ocorre no local. Com a queda, o motociclista acabou caindo na valeta ali, na via, e moradores da região prestaram os primeiros atendimentos até a chegada do Corpo de Bombeiros Militar, que encaminhou aí a vítima até o Hospital São Vicente de Paulo em estado estável, apresentando aí algumas escoriações e também a suspeita de uma fratura na perna.
Deu azar então, Matheus.
Deu azar, né?
Aquele passou numa obra.
Aquele pó de brita ali, né? Fica solto na rua ali, né? e aí a moto
e próximo de uma curva, ali, né? Quem sabe ele freou pra fazer a conversão ali, a moto derrapou, ele caiu e se feriu.
Tomou um pialo, né? Que nem dizem aí na gira.
E agora acabou caindo. Tá um tempo de molho aí, vamos torcer pois pela recuperação dele, então um acidente. E olha, Matheus, nesse caso aí ele pode inclusive entrar com uma ação por danos contra quem fez essa obra, esse buraco, porque afinal deixou ali mal sinalizado, um material que ia oferecer a risco, então é uma situação que ainda pode ter desdobramentos aí
em termos
jurídicos.
E também ontem à noite a Brigada Militar prendeu um homem por roubo em Tapejara.
Aprontando, mas como estão aprontando? Não foi ontem que teve um que estava roubando lá e estava...
Foi anteontem.
Foi preso também por vários roubos lá, Matheus.
Foi anteontem, mas ontem esse aí estava aprontando também, né?
Que barbaridade.
É, durante a ação, atendimento à ocorrência de um roubo a pedestre, nas proximidades de uma escola. O indivíduo estava armado com uma faca e tentou subtrair o celular de um adolescente, mediante grave ameaça. É, com base nas características informadas, os policiais localizaram e abordaram o indivíduo, sendo encontrada a faca em sua posse. Ele foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde a vítima realizou o reconhecimento, sendo então lavrado o auto de prisão em flagrante. Fato que aconteceu então no município de Tapejara ontem à noite, prisão por roubo, mediante grave ameaça, porque ele ameaçou aí a vítima com uma faca para tentar levar o celular aí deste adolescente.
Você teve ali naquela rua onde um caminhão tombou, o caminhão já tinha sido recolhido, né, Matheus?
Isso, lá na rua Canoas, bairro Ípica, é uma rua que ela é bem íngreme, né? É bem, é uma subida ali, né? E o pessoal tava fazendo uma obra ali, era um caminhão, aquele caminhão caçamba, caminhão tombeira, e ele foi, ele tava carregado ali com terra, enfim, e quando ele foi pra descarregar, acho que o peso pendeu ali, e ele deitou, virou, né, por conta do peso ali e a rua ser bastante íngreme ali, né? Então o veículo ele acabou deitando, mas o pessoal tá com várias máquinas lá, com retroescavadeira, enfim, eles mesmo ali já desviraram e
já segue
viagem. Então,
aí, tá certo.
Inclusive eles falaram que o caminhão já tava rodando de novo.
Já tava rodando, não foi muitos danos.
Foi muitos danos, aí foi só o fato inusitado mesmo.
Fato inusitado, então. Tá aí a reportagem da Uirapuru Policial pelas ruas de Passo Fundo.
Para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora, a gente segue monitorando aí o setor policial.
Agora 9:58, 2 minutos para as 10 da manhã, com 25 graus, sol nessa sexta-feira.
E olha, Regis, o ouvinte diz, ele é de Sarandi, o Silvio. Sou de Sarandi, estou indo carregar em Passo Fundo. A capacidade do meu caminhão é de 43 mil litros.
Isto.
Só consegui 15 mil.
15 mil.
É.
Tá vindo aqui no polo, então, buscar combustível. Ele não falou qual que é o combustível, mas só vai conseguir 15 mil. Deve ser diesel, provavelmente, né?
Ele tá indo carregar, eu não sei se é combustível que ele tá carregando ou outra coisa, mas ele não conseguiu encher o caminhão aí.
É de 45, vai conseguir trazer 15, só levar 15, né? Porque as cotas estão bastante reduzidas aí das distribuidoras, né, de combustíveis por conta dessa grave crise internacional do petróleo, da guerra lá no Oriente Médio.
Isso, o caminhão dele é 43 mil litros, então.
43 mil litros.
E aqui, vamos ver aqui o que diz aqui o nosso ouvinte. Então, Regis, sobre a questão, a Petrobras, com toda a produção e o importado ainda tem disponibilidade, a Petrobras acabou segurando o preço. No entanto, isso gera inviabilidade de importar, pois está muito mais caro que aqui interno abastecido pela Petrobras. Se comprar esse diesel importado, não vão conseguir vender pelo preço muito mais caro e a concorrência da própria Petrobras. Governo, por enquanto, impôs que Petrobras segure o preço ao máximo que puder. Então, a solução acabou virando problema. E sem esse diesel importado, falta no mercado. Só a Petrobras não atende toda a demanda.
É, 70% pelo que se fala aí, que a Petrobras teria possibilidade de atender no Brasil. Os outros 30% seria de diesel de produto importado, né? Que tá com preço estratosférico em virtude desse barril do petróleo já muito acima dos 110 dólares, né? Então aumentando cada dia mais. E esse produto importado tá caro, né? Chega pro posto aqui, como é que ele vai vender se a Petrobras tá segurando ainda o mercado, né? Tá uma questão aí, matemática, né? Questão de...
Não fecha.
De matemática que não tá fechando, mas uma solução tem que ser buscada. Já tem regiões aí do país que estão cogitando inclusive greve por conta aí dessa crise. 10 da manhã, 25 graus. 10:07 agora, 25 graus. Nossa equipe aí do comercial, Jonathan Caputo, Jairo, a Lucilene, né? O Adriel, a turma lá, que tá sempre conectada, sempre ligadinha, né? Tá sempre na, correndo atrás do, da máquina, como se diz. Não é fácil, né?
É, Carol também.
Carol aí também aí, conosco, né? Aí, exatamente. 10:07 agora.
Então, pessoal, como ouvinte de vocês, nós usamos os microfones da rádio sempre para reivindicar e muitas e muitas vezes reclamar. Hoje, quero agradecer. Fui na Corsã, fui muito bem atendido, desde o atendente das informações, a moça que resolveu meu problema. Parabéns aí, parabéns aos funcionários que me atenderam. Obrigado, diz o Renan.
Valeu, Renan. É bom reclamar. A gente reclama, né? E a nossa vida é essa, né?
O que mais a gente faz ultimamente é reclamar.
É reclamar. Eu falo por mim, falo, né? A gente é uma, tem por a gente tem, né, como característica reclamar, mas também é importante elogiar quando o serviço é bem prestado.
Discordo do Regis sobre as drogas. Para mim não é uma doença, pois uma doença você pega involuntariamente. As drogas, as pessoas entram sabendo que as esperam. É, muitas vezes por algum outro problema, né?
Exato.
De até mesmo emocional, né? Que existe, acabam indo pro lado das drogas. Problema que não sabe enfrentar em casa, enfim, alguma coisa, né?
E o vício é uma doença, né? A dependência
daí. E o pior, sabe o que, Regis? É que acaba adoecendo a família inteira, muitas vezes.
Sofrendo bastante, né? A questão abrange toda a família, que acaba entrando nesse ciclo, né? Que é difícil de sair.
Quero fazer um agradecimento. Olha, hoje é o dia dos agradecimentos. Ah. Ao socorro que tive ontem na Avenida Brasil, em frente ao Hotel Maitá. Eu passei mal e alguém me socorreu. Eu não sei quem era, mas agradeço. Me levaram ao Hospital de Clínicas por volta das 2 da tarde. Desci do ônibus, tentei atravessar, mas lembro que passei mal e alguém me socorreu. Obrigado. Não sei o nome das pessoas que me ajudaram, mas ela está agradecendo.
Tá agradecendo, tá? Fica aqui, se você está nos ouvindo. Ali foi Deus agindo, né? Ali foi um anjo que colocaram no caminho dessa pessoa que está agradecendo. Ela nem sabe quem foi.
Não.
Mas uma alma bondosa, ou algumas almas bondosas, estavam ali, viram a situação e conseguiram prestar esse atendimento de socorro, tanto que ela está agradecendo hoje. Boas atitudes, né? Muito legal isso.
Olha, aqui na Coab 1, 2 marginais roubaram uma adolescente na saída da escola na quarta e ameaçaram com arma de fogo, né?
Coab 1, Ieda.
Na Coab 1. Isso aqui em Passo Fundo, gente, não é no Rio.
Arma de fogo na saída de uma escola,
2 marginais. Eles acabaram roubando uma adolescente na saída da escola na quarta, né? E diz mais aqui, né? Tem um outro que diz, só para alertar os pais para cuidar dos filhos. Ontem à tardinha, as crianças estavam brincando na pracinha ao lado do clube e teve uma moto com 2 marginal que mostrou a arma para eles. Também lá, viu? No mesmo local. Ficou um tempo rodeando a praça. Mais tarde assaltou uma criança e roubou a mochila e o celular. Vamos cuidar mais. Infelizmente não podemos mais soltar nossos filhos para brincar no bairro. Lamentável. Só um alerta. E foi feito o B.O.
Efeito B.O.
Foi feito B.O.
Ocorrência de roubo, porque é roubo daí, né? Usando a violência de arma. E pelo jeito é 2 que estão andando por ali, de moto.
2, exatamente. Olha que a batata que você está assando, o pessoal já está de olho aí.
Na Coab 1, estão aprontando por lá, com arma, segundo está relatando o ouvinte aqui. Proximidades do colégio e também proximidades ali da praça da Coab. Então, atenção, a polícia, a brigada militar, dá uma vistoriada nisso, né? E daqui um pouco capturar esses dois que estão aprontando por lá, amedrontando e roubando as pessoas. 10:11, 25 graus, Azulmara Colucci agora com a gente, traz o ponto e contraponto.
Na Uirapuru, Câmara de Vereadores, ponto e contraponto, com Azulmara Colucci.
Bom dia, Azulmara.
Bom dia, Regis, Ieda, Carol, bom dia, ouvintes da Uirapuru, chegando com as informações da política. Olha, Regis, últimos dias aí da janela partidária, março realmente, como eu já trouxe aqui no, na coluna Ponto Contra Ponto, é um mês decisivo para os políticos que vão concorrer esse ano. Tem muita coisa acontecendo de um dia para o outro. Só para se ter uma ideia aí, o PSD do Kassab, ele vai realizar um grande evento na Fecomércio, em Porto Alegre, para para os novos filiados, para a recepção dos novos filiados, e são muitos. E a novidade, além dos deputados estaduais, que quatro vão migrar para o PSD, do PSDB para o PSD, a novidade é as duas lideranças importantes do progressista, o Hernani Polo, confirmado, então, vai para o PSD, e Frederico Antunes, um progressista de histórico, se elegeu quantas vezes deputado estadual pelo Progressista, é líder do governo na Assembleia Legislativa e vai para o PSD. É a primeira vez que o Frederico Antunes muda de partido na sua trajetória política, viu? Que é uma trajetória política longa, a gente conhece ele há muito tempo.
Exato,
e ele está indo para o PSD.
Olha, e já
isso é uma surpresa,
é uma,
né?
É, sem dúvida nenhuma, uma surpresa. O Polo, a gente sabe, tem intenção de concorrer a um cargo executivo. Já o Frederico Antunes, né, Zumar, ele tem o seu potencial eleitoral, tanto que já se reelegeu várias vezes, e ele entrando no PSD, ele abre também pros pré-candidatos do PSD ali uma disputa forte, né, Zumar? Uma concorrência forte.
E olha só, União Brasil também para o PSD, União Brasil vai perder para o PSD, o Aloysio Klasma, que é outro deputado estadual histórico, né, ele já tem aí quantos mandatos, e o Dirceu Franciscon, que é aqui da nossa região, é próximo aqui, é entre Passo Fundo e Serra Gaúcha, Alto Serra Gaúcha. Mais dois deputados. Vamos ter na Assembleia Legislativa uma grande bancada do PSD. O PSD sai de um partido pequeno no Rio Grande do Sul, nacionalmente ele é grande, mas pequeno no Rio Grande do Sul, para um grande partido nas eleições desse ano, com muita força, vai encorpar a campanha do Gabriel Souza, sem dúvida nenhuma. Aquela história de que o Hernani Polo poderia ser o vice do Gabriel Souza, é bem provável que isso aconteça, tá? É bem provável que isso aconteça. Então a gente vai ter uma disputa eleitoral. As pesquisas que estão saindo nesse momento, na verdade, elas não captam a essência do que vai ser a campanha. Isso tudo pode mudar ali com a campanha eleitoral gratuita. Então a gente tem aí... Oi. Pois não, Iana.
Os dois com muito voto, né? Tanto o Polo quanto o Frederico. Vai incorporar aí o Gabriel, né?
Sim, exatamente isso. Então, a gente vê essas movimentações aí nesses últimos dias, Regis. E ontem, uma declaração também, agora falando de outro partido, que é o Partido dos Trabalhadores, Edgar Preto dando um recado de que não vai desistir da candidatura própria. Disse que ela está consolidada a partir das bases do partido no Rio Grande do Sul. E isso coloca aí uma dificuldade para uma aliança no primeiro turno. Porque com o PDT.
A Juliana já também que, disse que não vai
já
abrir,
que
né?
O PDT.
A Juliana também, né?
Isso mesmo, eu ia acabar de falar isso. Já que o PDT também não abre mão da sua candidatura com a Juliana Brizola. Então, é bem provável que no Rio Grande do Sul, o presidente Lula tenha dois palanques nesse começo, nessa primeira etapa da campanha eleitoral. O que não é defendido por algumas lideranças, tanto do PDT quanto do PT, que acham que os dois deveriam se unir já no primeiro turno.
Exatamente, né? Porque a questão da frente da direita, né? Ela está bem já homogênea, inclusive tá se articulando, né? Com até antecipação aí, frente aos outros partidos. Está bem organizada a frente de direita, né, Zumar?
Bem organizada, já com os partidos todos aí selados, uma campanha já na rua. A gente vai ter, inclusive, sábado aqui em Passo Fundo, a visita do deputado federal Marcel Van Hatten. Ele vem para abonar a ficha da vereadora Ada Munareto, que é pré-candidato ao Senado na chapa, na aliança aí do Luciano Zucco do PL.
E veja, você falava do PSD em termos de deputados, né, Zumara? Na eleição de 22, elegeu apenas um, gaúcho da geral, o PSD. E agora vai para terminar o mandato aí com uma bancada, uma das maiores, já que foi registrada na nossa Assembleia Legislativa historicamente.
Seis deputados, pela minha conta, são seis deputados que formam a bancada do PSD na Assembleia Legislativa. Vai ser uma das maiores, sem dúvida nenhuma. Bom, Regis, também tem outras definições aí no âmbito local. O PT se reuniu com o PCdoB na semana passada para afinar aí a sua estratégia para a campanha localmente. O PT deve ter duas candidatas a deputada estadual, a Marina Bernardes e a Eva Valéria, isso está consolidado. Assim como o PSD deve ter dois candidatos, o Matheus Vespe e o Gil Krug. A gente tem aí muitos candidatos a deputada estadual por Passo Fundo e na região. E eu trago uma outra informação aqui, Regis. O Yura Kurtz, ex-prefeito de Marau, não vai ser mais candidato.
Isso.
Havia até uma conversa de que ele estava sendo pressionado pelo MDB para fazer linha com o Vilmar Zanquim, mas ele bateu o martelo essa semana, não será candidato, é presidente do MDB e vai focar na campanha do Vilmar Zanquim, que vai a deputado federal.
Exatamente, então o Yura Kurtz, né, que vinha sendo cogitado aí, já anunciou que não será candidato nessas eleições a nenhum dos cargos. Vai ser o coordenador aí, ele que está organizando toda a campanha do Vilmar Zanquim federal. E nós vamos ter também uma mudança, né, que a Anny Ortiz, né, que está saindo aí do Cidadania, está indo para o Progressistas também, né, Zumara?
Está indo para o Progressista. O Progressista também está filiando outras lideranças. Uhum. Quer dizer, março aí até o dia 6 de abril a gente vai ter muitas novidades no cenário eleitoral para 2026.
Da nossa Câmara, a princípio é só a Ada que está mudando de partido. Não tem mais nenhum vereador
partido,
mudando, né?
Sim. E só para esclarecer, só está mudando de partido porque recebeu uma carta de liberação do PL, porque não é janela partidária para vereador mudar de partido, é só para deputado. Então ela recebeu essa carta, daí por isso que ela está mudando de partido.
Zumara, tem uma questão de um ouvinte aqui. O Rafael Colucci, afinal, vai ser candidato em alguma coisa? Vai sair do União ou ele vai permanecer?
Não, ele não pode mudar de partido hoje de jeito nenhum, né? E ele não deve ter carta de anuência para se filiar a outro partido. A princípio, havia uma possibilidade de ele concorrer a deputado estadual, mas ainda não tenido por ele, tá? Isso deve ser definido aí na próxima semana. Não bateu o martelo ainda em relação a essa candidatura.
O União Brasil, Zumara, ele tá já acertado com o grupo aí que é do atual governo, né? Com o apoio ao Gabriel Souza, é isso, né?
Está dividido União Brasil. União Brasil, certo. O presidente do União Brasil, que é o deputado Busato, ele disse que está com Gabriel Souza, mas a base do partido quer apoiar o Zuco. Então, a gente tem aí, por exemplo, o Patrick Cavalcante, que é muito ligado ao PL,
ele
não vai apoiar o Gabriel Souza,
vai apoiar
o Zuco.
Eu ia te perguntar justamente isso, porque aqui o União Brasil ainda está sob intervenção, né? Não foi feita uma eleição de diretório,
intervenção.
Né? Tá sob intervenção
não,
ainda.
Não
sei. Desde lá da eleição lá de 2024. O Patrick Cavalcante, inclusive, ocupou cargos no governo federal, né? Pela indicação do PL, muito ligado ao Zuco. E agora ele está nesse sistema também, saber como é que o partido vai se comportar.
O partido vai sair dividido aí nessa eleição. O vereador Inhara Carvalho, inclusive, para a coluna, já disse, não vai apoiar o Gabriel Souza. Vai fazer campanha para o Zuco. Não sei qual vai ser o posicionamento do vereador Rafael Colucci em relação à campanha eleitoral para majoritária.
O Patrick é o manda-chuva do partido aqui, ou o Zumara Colucci?
Sim, é ainda o, digamos, o presidente, coordenador, o interventor do União Brasil aqui em Passo Fundo.
Bom, são muitas coisas ainda que vão acontecer, como você disse, entre abril, agora março e abril, as coisas começam a se definir, né, para esse cenário eleitoral que vai ser daqueles a partir das campanhas eleitorais.
É exatamente isso, Regis.
Amanhã sem segredo. E a gente vai trazer mais um tema aqui na programação da Rádio Irapuru, Zumara.
Olha, amanhã a gente quer saber se você está endividado, porque o nível de endividamento dos brasileiros, dos gaúchos, ele é grande. Vamos receber aí o presidente do diretor da Faculdade de Direito da UPF, um dos idealizadores do Balcão do Consumidor, Rogério Silva, representantes do Sicredi que trabalham com educação financeira, uma psicóloga, Lisiane Vieira, que trabalha com a questão do comportamento e a relação com o dinheiro. Então, Amanhã um programa bem bacana, a partir das 9h30 da manhã.
É, então tá aí, amanhã Sem Segredo, 9h30 na Uirapuru. Obrigado, Zumar, e até amanhã.
Valeu, um abraço.
Bom, 10h21 agora, o ponto e contraponto, nos atualizando das questões da política aqui. E veja que essas negociações todas que acontecem em âmbito estadual, nacional, refletem nos partidos aqui da nossa cidade. 26 graus, 10h21, daqui a pouco a gente volta com a sequência do Repórter do Povo.
No Repórter do Povo, o comentário do dia, com Maurício Paim.
10h27 desta manhã de sexta-feira, o sol predomina em Passo Fundo com 26 graus e os últimos momentos aí do outono se aproximando, últimos momentos do verão se aproximando o outono. Maurício Paim está com a gente aqui e traz seu comentário do dia de hoje. Um bom dia, Paim.
Bom dia. Bom dia, Regis. Bom dia, Rieda, Carol, ouvintes da Rádio Arapuru. Boa sexta-feira, sextou, bom final de semana a todos. Olha, Regis, está voltando a discussão na Assembleia Legislativa, pelo menos é a intenção do deputado Guilherme Pazin, que retorne na Assembleia Legislativa a discussão sobre a regulamentação de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. É proibido aqui no Rio Grande do Sul, vamos deixar bem claro que a comercialização de bebida alcoólica nos estádios de futebol no Rio Grande do Sul ela é proibida já há alguns anos. Acontece, Regis, que clubes de futebol, estados que têm clubes de futebol na Série A, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, só o Rio Grande do Sul que proíbe. Os demais liberaram ou flexibilizaram. E o Rio Grande do Sul continua, então, com a proibição da comercialização de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Então, o deputado Guilherme Pazin está resgatando um projeto que era do deputado Gaúcho da Geral, que hoje é o secretário de Esporte no Rio Grande do Sul, só que o Gaúcho da Geral apresentou esse projeto, Regis, no dia 1 de fevereiro de 2023, há 3 anos atrás. E de lá até agora, o negócio não andou na Assembleia Legislativa. Então o deputado Guilherme Pazin está resgatando, está apresentando a Comissão de Constituição e Justiça para que se volte desde a porta de entrada até a saída da torcida, poder ingerir bebidas alcoólicas com um grau máximo de teor alcoólico de 14%. Então isso seria principalmente para a venda de cerveja, o que se poderia vender cerveja. Bom, a alegação, Bez, é a questão de pessoas que extrapolam, que não se controlam, acabam arrumando confusão, arrumando briga porque exageram na bebida alcoólica e acabam então principalmente promovendo essas brigas que muitas vezes acabam sendo brigas generalizadas. O detalhe que chama a atenção é que essa proibição de bebida alcoólica aqui no Brasil, nos estádios de futebol, ela já existia há muito tempo. Só que quando teve a Copa do Mundo, a FIFA foi superior à legislação, né, Regis?
Foi.
Não sei se você lembra, Regis, que uma determinada marca de cerveja patrocinadora da Copa do Mundo poderia ser comercializada como foi
2014,
durante a Copa do Mundo.
2014.
Isso. E depois se proibiu de novo, então. Então é meio incoerente, né? Bom, uma questão, Regis, que nós temos que levar em consideração, e o deputado Guilherme Pazin tem razão nesse sentido, é a questão de educação, né? Porque se for um povo educado que vai lá, ingere a sua bebida alcoólica, toma a sua cervejinha, torce sem exagero e vai para casa tranquilo, por que não? Por que não liberar? Então me parece que o problema é muito sério. São algumas pessoas que exageram e, de certa forma, Regis, uma falta de controle de segurança dentro dos estádios, né? Para pegar o cidadão que está extrapolando e já tira fora, manda embora, né?
Aqui o Adolfo.
Então é isso que é a lei.
É, o Adolfo diz assim: nós temos algumas opiniões, viu, Maurício? O Adolfo diz assim: olha, depois que tiraram as bebidas, diminuiu muito as brigas nos campos de futebol do Rio Grande do Sul, né? Diz o Adolfo aqui. Já um outro ouvinte aqui, já favorável, especialmente para os clubes pequenos, é uma baita fonte de renda a bebida alcoólica. No mundo todo se toma uma cervejinha assistindo futebol, por que que só aqui no Rio Grande do Sul não dá, hein, Maurício?
É, o Adolfo tem razão em certa parte. Ele tem razão. O Adolfo tem razão quando ele diz que diminuiu as brigas, mas isso mostra o quê, Gers? Mostra que o problema, no fundo, não é a bebida alcoólica. É a questão da educação, é a questão da cabeça do cidadão, né? É. Da postura do cidadão. Porque você sai de casa para beber, encher a cara e arrumar confusão, já mostra que você não deve estar num estádio de futebol. Então sim, Adolfo, tem razão, diminuiu, né?
Por outro lado, tem isso que o outro ouvinte fala. Clubes pequenos, Regis, dependem muito da Copa dos Estádios de Futebol.
Sim, verdade.
E a Copa dos Estádios de Futebol que mais gera renda, até pelo valor, é a bebida alcoólica, né?
Até as mulheres...
Enfim, Regis, eu não vou dizer que isso conta...
O Breno diz o seguinte, até as mulheres hoje podem ir nos jogos de futebol, né? Por causa da segurança, da tranquilidade. E tem aqui o outro ouvinte diz o seguinte, mas Maurício, tem casos aí, né? Que o torcedor vai lá na porta do estádio, tem um bar, ele enche a cara e entra bêbado no dentro do estádio. E aí, é só o clube que não fatura, porque o dono do bar do lado do estádio está faturando.
Perfeito. Eu acho que essa questão vem ao encontro, Regis, de uma resposta aí para o ouvinte Breno, tá? Diminuiu as brigas dentro dos estádios, sim, mas infelizmente o mal-caratismo de alguns, quando saem para fora, enchem a cara, ou antes do futebol, no barzinho que tem na frente, que tem no lado, que tem logo ali na outra esquina, e aí fica ali esperando para arrumar confusão. Então, me parece que é prejudicial para os clubes proibir a bebida alcoólica, Regis.
Antes aqui diz um ouvinte, antes não dava para ir com. Antes com bebida, não dava para levar as mulheres no estádio, que era aquele tendel dos homens se passando com as mulheres. Mas aqui é o que você disse, né, Maurício? Um reforço de segurança primeiro dentro dos próprios estádios, né? E depois o comportamento das pessoas também. É claro que quem bebe, às vezes, perde a linha, né? Quem bebe, às vezes, perde, muitas raras, não raras, às vezes, perde a linha num ambiente de futebol de um clube.
Mas é isso aí, a segurança, pegar pelo pescoço e botar pra fora, viu, Pérez? Bota pra fora, porque ele não merece estar em sociedade. E com relação às mulheres, é verdade, aumentou também a presença de mulheres em estádios de futebol, só que o mau caráter bêbado, Regis, não vai estar dentro do estádio, mas ali na esquina do estádio ele vai aprontar. Então, prejudica o clube de futebol, tem que reforçar a segurança. Por isso que o deputado Pazin está dizendo o seguinte, é um projeto que regulamenta, tem toda uma regulamentação.
Tá certo. Bom, tá aí, mas é um tema que é polêmico, né? Que volte meia volta às discussões. Vamos ver se vai avançar aí nesse ano. Obrigado, Pazin.
Valeu, Regis. Grande abraço, bom final de semana. Segunda, tô de volta.
Ah, então, segunda, você volta com a gente aqui, trazendo o seu comentário do dia na Uirapuru. E hoje esse tema aí que para quem vai no futebol, né, sente falta. Outros acredito que é boa medida. Aqui o Alfredo, né, Maurício, Regis, dentro do estádio não pode, mas a torcida já entra bêbada. Tem gente que sai aqui de Passo Fundo para ver jogo em Porto Alegre, vai no ônibus enchendo a cara e chega lá já alterado. Bom dia, Regis, um outro ouvinte aqui, o Paulo dos Santos, proibida a bebida, coloca nas arquibancadas, mas Copa pode tomar um copo de plástico, eles vendem nos estádios. Eu fui e eles vendem aqui também, obrigado. Então a venda não deixou de acontecer. Maurício, mas a FIFA pode autorizar o consumo de bebida, porque é a FIFA, né? Diz um outro ouvinte. Então, mais um, mas a briga sempre, quando dá no jogo do Inter e do Grêmio, não é dentro do estádio, é fora, né, que eles se encontram. Então, dentro do estádio é raro dar brigas dos torcedores. Também tem essa participação dos nossos ouvintes, um tema bastante polêmico. Beber, liberar ou não liberar a bebida nos estádios de futebol do Rio Grande do Sul? Em todas as outras partes do Brasil é liberado, menos aqui no nosso estado. 10h35, UPF, o valor da melhor escolha. Você pode ainda ter a chance aí de uma transferência, de um reingresso, né, para você estar nos melhores cursos de graduação do sul do Brasil. É a UPF. Acesse aí upf.br/vestibular. Com 26 graus, 10h35 agora.
O voo da Azul pousou faz 20 minutos, nesta sexta-feira ensolarado.
Olha aí. Faz 20 minutos, Azul já pousou aí, então no aeroporto Lauro Corte, que ontem teve um grande público, né? Ontem estava super lotado o nosso aeroporto, aí que desde a manhã até a tarde a gente recebendo fotos, imagens, vídeos. Claro que por conta dessa lotação, algumas reclamações também, especialmente na questão aí do estacionamento, que é um problema que não se resolve ali no aeroporto. Faltam vagas, o estacionamento é caro, os aplicativos e táxis tomam parte ali, as locadoras também. É difícil só levar e trazer alguém, um amigo, um familiar no aeroporto, então são todas essas questões aí. 10h36, 26 graus.
Fala São João, com o repórter São João.
10h44. A boa notícia, Matheus Mioto, 26 graus. Bom dia.
Bom dia, Regis. Bom dia, Ieda. Bom dia especial aos nossos ouvintes em contato conosco nesse momento. Aproveite as ofertas do mês do consumidor nas farmácias São João. Kit Dove, shampoo mais condicionador, R$26,90. Fralda São João Baby Bag, leve 2 por R$59,99. Previna-se vacina da gripe nas farmácias São João. A excelente notícia que eu trago é a seguinte: o Hospital Beneficente Dr. César Santos, o nosso hospital municipal, lançou o edital para a realização de um processo seletivo público simplificado para a contratação de profissionais para diferentes áreas de apoio, Regis. A seleção será feita por meio de análise de títulos e experiência de profissionais. São 9 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva nos cargos de auxiliar administrativo, a gente tem 3 vagas lá pro municipal. Auxiliar de copa e cozinha, 2 vagas. Auxiliar de farmácia, 1 vaga. E auxiliar de rouparia com 2 vagas, costureira, 1 vaga. Todas as funções têm carga horária de 40 horas por semana.
Não é concurso, né, Matheus?
É temporário, são vagas temporárias, serão analisados os títulos, né, do currículo da pessoa, e as inscrições devem ser realizadas presencialmente. Começam na segunda-feira agora, dia 23, até o dia 10 de abril no setor de recursos humanos do hospital, que fica lá na Alcides Moura, número 100, aqui em Passo Fundo. E tem um horário também para você comparecer: 8:30 da manhã às 11:30 e 1:30 da tarde às 4:30.
Tá, então as inscrições, repete o prazo aí, Matheus.
Você tem então até o dia 10 de abril, começa na segunda-feira para essas vagas que eu destaquei, já vão estar em RD Uirapuru. Tem que ter no mínimo ensino médio completo para todo os cargos, tá certo? Esse é a pedida. É vagas de emprego, né? Para uma instituição pública consolidada, que é o Hospital César Santos, que está abrindo então 9 vagas imediatas.
10h47. Obrigado, Matheus.
Valeu, no oferecimento da Rede de Farmácias São João, Kit Dove Shampoo, mais condicionador, R$26,90.
Valeu, obrigado ao Matheus Mioto. A boa notícia para a Rede de Farmácias São João. 10h48, estamos aqui, 26 graus, na Uirapuru, repórter do povo, trazendo as notícias do dia, as informações que você acompanha, também aí do nosso site, das nossas plataformas, em rduirapuru.com.br, e que você também assiste através das imagens pelo YouTube, Facebook, as imagens que a gente tem aqui da TV Uirapuru. O apoio é da Magifer, Ferro, Aço e Telemetálica, Televendas 3317-8000. Eu tô falando da Magifer, a casa do ferro, do aço e da telemetálica. Entrega rápida no teu projeto e no teu canteiro de obras em Passo Fundo, e também entrega rápida em toda a nossa região. É a Magifer.
Aqui diz: olha, eu quero dizer aí os grandes, porque pobre não tem dinheiro para manter estoque, mas como os políticos têm acesso fácil ao dinheiro público, né? Eles compram qualquer coisa e tá tudo bem, tá tudo certo. Né?
Eles têm a receita, eles têm o caminho certo para chegar no pote de ouro lá no final do arco-íris, né? Eles conhecem os caminhos para chegar no dinheiro, e muitas vezes para usar esse dinheiro ao seu benefício próprio, mas um dinheiro que é público, é nosso, é dos nossos impostos que a gente paga. 10h49, falar nisso, em dinheiro, em roubalheira e tudo mais, tá na hora do comentário agora das entrelinhas da Uirapuru.
No Repórter do Povo, nas entrelinhas, com Mauro Vinícius de Moraes.
Oi. Ei, Mauro Vinícius, tudo bem? Bom dia, Mauro.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, Carol, ouvintes. Regis, realmente parece que o festival de corrupção envolvendo os 3 poderes da República vão vir à tona.
Pois é, Mauro.
Daniel Vorcaro, dono ou testa de ferro do Banco Master, resolveu fazer a delação premiada.
E olha, temos muitas perguntas aqui sobre esse assunto do Vorcaro, Mauro.
Pois não.
Eu vou começar aqui com o ouvinte mandou já no início ali pra gente, quando você chegasse, tava só te esperando aí.
Tá,
não?
Perfeito.
Com o Vorcaro preso, agora na sede da Polícia Federal, como será feita a delação? Quem é que vai fazer as perguntas? Quem testemunha, o que contará? É individual? Todos numa sala? Como é que é dito no mesmo dia?
É interessante essa pergunta, eu vou te responder como é que funciona. Primeiro, ele foi transferido lá para a sede da Polícia Federal para ele poder fazer um esboço. Então, ele vai ficar lá, ele vai fazer a punho, ou vai gravar, o que ele sabe. Começa assim. Então ele vai lá, digamos, vai digitar, escrever tudo o que ele quer contar.
Tem papel suficiente?
Sim, vai ter que ter uma
mas tudo o que ele quer contar.
Isso. Bom, mas aí, Ieda, interessante isso, porque tudo que ele botar, tudo que ele querer falar, vai ser contraposto com o que a polícia já tem como prova. Entende? Então, se ele querer esconder, suprimir informações ou mentir, a Polícia Federal vai fazer a contraprova, vai mostrar para ele que aquilo ali não procede, e ele poderá, sim, perder o direito de fazer a delação premiada.
Ele não pode mentir, então.
Em tese, ele não pode mentir. Ele não pode mentir, não pode suprimir, não pode esconder. E ele tentou, Ieda, a ideia era o quê? Tu lembra? A gente comentou isso. Era fazer uma delação seletiva.
Isso.
Ele queria entregar só algumas partes. Principalmente, a ideia era deixar o judiciário de lado. Mas o próprio... No STF, isso pegou muito mal, e o recado do relator, o André Mendonça, diz que nem falar. Ou ele entrega tudo como tem que ser uma delação premiada, ou não vale.
E o que ele delatar ali, o que ele falar, já pode desencadear em prisões de quem ele delatar? Como
Ieda,
é que funciona o processo?
Uma coisa muito importante que a gente tem que ter ciência, que a delação é apenas um meio de prova. Toda essa delação, ela tem que ser corroborada com outros elementos de prova. Ele vai dizer, ó, eu fiz isso, eu paguei para fulano de tal lá, exemplo, né? 5 milhões. Pagou como? Ah, eu paguei através da conta número tal. Bom, se quebra o sigilo daquela conta, e aí, com a quebra do sigilo, você vai ratificar o que ele disse. Aí é um meio de prova que vai haver a ratificação por outros elementos de convencimento.
Certo, e ele pode omitir alguma coisa e a polícia saber que ele está omitindo, Mauro?
E poder ele pode, mas aí ele tem toda a possibilidade de perder a delação. Um exemplo, Regis, que você vai recordar aqui, lembra como foi a delação premiada do Cid? O Cid vinha por conta gotas, né?
Isso.
Ele vinha entregando e a Polícia Federal sempre contrapondo. E sobre isso tu omitiu tal coisa. Ah, é verdade. E aí ele vinha, até se chegar o momento que a delação ficou completa, como a gente viu, né?
E por que ele ser um delator? O que que ele ganha com isso? Qual o benefício do Boncaro, Mauro?
São várias possibilidades. A delação é um benefício para o réu. E aí ele pode ganhar diminuição de pena, isenção de pena, ficar com algum patrimônio, alguma coisa. Então, tudo isso, a delação premiada, Regis, em outros termos, para o nosso ouvinte entender, não passa de um contrato. É assinado um contrato e é assim mesmo.
Exato.
É um contrato onde fica todas as cláusulas. Ah, vou entregar isso, vou entregar aquilo e vou ficar com esse patrimônio, vou diminuir minha pena em tanto, vou começar no regime semiaberto, várias questões até que se chegue ao final. Não, tá feito, concordamos, e aí o que que acontece? Essa delação é levada para o relator, o ministro, que é o relator do processo, para ele homologar.
Certo. Mauro, a gente falando, né, em delação premiada, vem à nossa memória a questão da Lava Jato, que eu acho que foi a das operações que mais teve, né, acordos de delação premiada. Ali foi o Youssef, que era o principal, né, era o doleiro que manipulava a grana toda, mas eu lembro de um empresário, Marcelo Odebrecht, né, da construtora, que ele denunciou e tinha, inclusive, aquele arquivo, né, que ele tinha um escritório, uma divisão dentro da Odebrecht de pagamento de propina. Ele,
exato.
E ali ele levou as provas.
Pedidos,
né,
lembra?
Né? É, exato.
É, levou.
Ali ele disse, ó, tá aqui, é só consultar em tal local, nós temos um departamento para pagar as propinas aos políticos.
propina, né?
E aí ele conseguiu comprovar o que ele estava falando.
Exato. O Regis sabe que eu numa das fases da Operação Lava Jato, eu estive em Curitiba e conversei com eles, todos ali, estava o Youssef e estava o Marcelo Odebrecht.
Estavam presos
todos presos lá. Uhum. E veja, a prova ali era muito contundente, né, Regis? E depois deu aquela situação da Vaza Jato, isso. Lembra?
Uhum.
Que a Vaza Jato acabou praticamente sepultando a Operação Lava Jato, né?
Foi ali, se revelou que o Ministério Público e o juiz do caso conversavam sobre
exatamente.
De que forma obter determinada prova, né?
O princípio da imparcialidade foi destruído ali, porque eles conseguiram comprovar que o juiz, ou seja, o órgão que acusa e o órgão que
julga,
que julga estavam macomunados. Então a chance do réu era zero.
Mesmo, né? com provas e tudo, eles acabaram, o processo foi
anulado. É porque aí, Regis, muita gente reclama disso, mas isso é letra de lei, né? Isso, infelizmente, o juiz foi extremamente irresponsável em relação a
proceder. E como não acontecer isso agora, Mauro? Os cuidados que tanto o Ministério Público tem que ter, Polícia Federal e o próprio Judiciário, Mauro.
Regis, eu acredito que isso não volte a acontecer, porque foi muito ruim para o judiciário brasileiro, para as instituições brasileiras, aquilo que aconteceu. Tu não pode esquecer que a Lava Jato gastou milhões nessas investigações que duraram muito tempo, né? E acabaram em nada, porque houve um erro do juiz que estava à frente do processo.
Lá
isso não tem como negar, né?
E lá estava no primeiro grau, né, Justiça?
Foi no primeiro grau. E tu veja, ó, as decisões foram chanceladas, tanto a nível, muitas decisões foram chanceladas a nível de segundo grau, na oitava Câmara do TRF, depois no STJ e também no Supremo.
Então, que sirva de lição aquele processo
que
todo.
Que sirva de
esse
lição.
Aqui.
E outra, se é uma coisa interessante também, que poderá haver de caso pensado, algo já você começar agora, plantar para lá na frente,
questionar o processo.
Poder questionar. E essa era a razão para que o Toffoli se manter no caso.
É.
Porque lá na frente eles iam alegar que o Toffoli era impedido disso aí por relações promíscuas que tinha ali, né? Que a gente viu várias vezes aí. E aquilo ali poderia levar o processo à sua nulidade.
Bom,
então foi cortado já na gênese, né?
Porque ao que se tem aí, não sei se vai ser tão ou igual parecido quanto a Lava Jato, esse caso Master, né, Mauro?
Eu acho.
Ele é vultuoso.
Eu acredito, Regis, que esse caso, ele deva ser maior que a Lava Jato, sabe? Acredito que seja até maior. Se fala em 50 bilhões.
É muita grana.
É muito dinheiro. E eu espero que as nossas instituições tomem todo o cuidado e que possam sim levar a cadeia quem cometeu qualquer tipo de coisa errada, que é o que todo mundo está esperando, né?
Que seja quem for, né? Porque
seja quem for, do poder que for, e independente do cargo que tenha, né, Regis?
Tá aí, certamente esses próximos dias aí, do Forcaro descrevendo o que ele vai depois falar, é muita situação que vai acontecer. E em breve teremos sigilo a delação dele,
sim,
os dados,
sim,
todos,
sim.
Né?
Tem que ser. Até
a questão de sigilo também tá meio estranho, né, Mauro? Porque tem vazado coisas aí dessa operação, né?
Muito
graves, né?
Fofocas e coisas. Mas, Regis, o sigilo da delação premiada é muito importante, e quem vazar pode até ser responsabilizado. Uhum. Por quê? Porque se começar a vazar, quem está implicado já vai tentar esconder prova, já vai tentar mudar, alterar o cenário e vai prejudicar as investigações. Regis, só para finalizar, você veja, até agora foi periciado 30% de um único celular apreendido. falta 70% daquele celular apreendido e mais 8 telefones ainda que estão para periciamento.
É muita coisa.
Então, tu imagina o que vem ainda.
E vem pela frente,
e
né?
E vem pela frente.
Mauro Vinícius de Moraes, aqui com a gente na participação do quadro das Entrelinhas da Uirapuru. Obrigado, Mauro.
Valeu, Rez. Um abraço e até segunda-feira. Bom final de semana a todos.
Até segunda, 11:01, agora 26 graus. Tá na hora da gente agradecer o carinho da audiência dos ouvintes, né, Eda?
Tá na hora do papá. Papá. Vambora? Isso, olha aí. Ainda deu, faltou uma hora, né? Vai fazer o almoço?
O Chorão já foi pro almoço.
Mas faz tempo, né?
Chorão saiu pro café da manhã. Bom, o Repórter do Povo fica por aqui. A gente vai retornar na segunda-feira, às 8:15 da manhã, com as nossas atrações aqui da nossa programação. Tá aí a mensagem do dia com a Ieda Almeida. Na sequência, o Mix Uirapuru com a Sueli, com a Sabrina e com a nossa equipe também. Obrigado a você, na audiência da Rádio do Povo. 26 graus, 11:02. Boa sexta e um ótimo fim de semana.